Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria pedir-vos o favor de criarmos condições para podermos dar início à nossa reunião e dizer-vos que a partir de agora temos sempre connosco, ou não é sempre, mas a possibilidade de ter um fotógrafo ou uma fotógrafa da Assembleia da República. Seja bem-vinda também. Senhoras e senhores deputados, eu acho que podemos dar início à nossa reunião e, se estiverem de acordo e já em condições, podíamos fazer desde já a apreciação e a votação das atas números 14. Eu agradecia só que um pouco mais baixo, que é para se poder ouvir. Das atas 14, 16 e 17, respectivamente 4 e 11 de março e 6 de abril. Estamos todos em condições de poder votar, portanto, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Queria, entretanto, a título de informações, transmitir o seguinte aos senhores deputados. Que a grelha, como sabem, na próxima reunião, dia 20, temos a audição da senhora ministra e eu preciso enviar a grelha ao CEAP. E nós temos uma grelha que conhecem, que foi aprovada dia 3 de março, e se eu não receber nenhuma indicação, manterei esta grelha. Deixem-me lembrar-vos que a grelha que nós aprovámos tem três rondas e, com resposta, cada grupo parlamentar tem seguida a resposta do Governo. Primeira e segunda ronda, uma primeira de 6 minutos, a segunda ronda de 5 e uma terceira ronda, que é para todos os deputados individualmente considerados, com 3 minutos por cada deputado. E muitas vezes noutras comissões esta terceira ronda tem sido mexida, tem sido alterada. Portanto, isto é o que está, que aprovamos. Se acharem bem que mantemos esta ronda e eu mando a grelha conforme está para o CEAP, porque, como imaginam, tem que mandar com alguma antecedência. Se tiverem alguma questão a pôr, eu agradecia que depois me fizessem chegar, ou agora, ou em momento posterior, nesta reunião. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, só para ter aqui a certeza que estamos a falar do mesmo. Portanto, primeira e segunda ronda, resposta direta do Governo, certo?
Sim.
Portanto, 6 minutos, 5 minutos, e a terceira ronda, 3 minutos,
acordarmos
que deve haver.
Muito bem.
Nós somos da opinião, já agora, só para ficar, que deve haver, de facto, terceira ronda.
Muito bem. Pronto, portanto, parece-me que, pelo acendimento da cabeça, que está a grelha fica inalterada e mandarei assim para o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Também queria informar-vos do seguinte. Conforme tínhamos combinado, iríamos começar, e como começámos, a fazer as audiências e as audições que tivessem a ver com o Covid-19 e questões relacionadas com o Covid-19. O CDS, o grupo parlamentar do CDS, sinalizou fossem realizadas as audições do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que é sobre este tema. Nós já não temos, depois da audiência que vamos fazer hoje, nenhuma audiência pendente sobre este, exclusivamente sobre este tema. O que nos falta são estas audições que o CDS sinalizou. Portanto, se conseguirmos, e se acharem bem, Nós seguíamos esta metodologia e, a seguir à audição da Sra. Ministra, portanto, para uma ordem de trabalhos para o dia 27, terminaríamos agora estas audiências e audições sobre Covid-19 e, portanto, a sinalização do CDS faria algum sentido e marcaríamos para a reunião de 27 estas duas audições. Como temos uma grelha de uma hora para cada entidade, nós podemos fazer as duas no mesmo dia, se acharem bem. Portanto, posso confirmar, mas temos tempo, de qualquer forma, seria já uma indicação para a próxima ordem de trabalhos. A título de informações, neste momento não tenho mais nada a transmitir-vos, não sei que algum dos grupos parlamentares tenha alguma questão a pôr. Não havendo pedidos de palavra, vou passar então à ordem do dia. Voltar à ordem do dia, digamos assim. Portanto, no ponto 3, temos a discussão e a votação do parecer relativo ao projeto de lei número 71, do Bloco de Esquerda, alteração ao regime jurídico da gestação de substituição, e ao projeto de lei do PAN, alteração do regime jurídico da gestação de substituição também. A autora deste parecer, que combinámos que seria um parecer conjunto das duas iniciativas, porque são, de certa forma, estão ligadas uma na questão do objeto, eu passei à senhora deputada Cláudia Bento, que lhe passo desde já a palavra. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Só uma questão. Dado não se encontrar aqui ninguém do PAN, mantemos a discussão de pareceres?
Senhora deputada, o senhor deputado do Bloco de Esquerda está. A senhora deputada do PAN teve a possibilidade e sabe que existe esta reunião.
Ok.
E, portanto, e conheceu... Ah, pronto, acabou de entrar. Senhora deputada Bebiana Cunha, está a ouvir-nos?
Bom dia, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem. Então vamos começar a discussão. Ah, senhora deputada Bebiana Cunha, pode ligar a câmara, por favor?
Sim, sim, estou a fazê-lo neste momento.
Está bem. Estamos a ouvir, e está-nos a ouvir, não é? Então... A palavra à sua deputada Cláudia Bento, faz favor, para
obrigada,
apresentar
senhora,
o seu parecer.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por efetuar um pedido de desculpa pelo envio em cima da hora do parecer, contudo espero que tenham tido tempo para a respectiva análise. Após este breve comentário, irei apresentar, enquanto relatora, o parecer conjunto das duas iniciativas, que tentarei efetuar de uma forma sucinta e objetiva. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 71/14/1, reportado à alteração ao regime jurídico da gestação de substituição. Igualmente, o PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 247/14/1, que garante o acesso à gestação de substituição. Tanto o projeto de lei do Bloco de Esquerda como o projeto de lei do PAN em análise têm como objeto a problemática da gestação de substituição. A apresentação das referidas iniciativas foi motivada, segundo alegam os grupos parlamentares proponentes, pelo acórdão do Tribunal Constitucional nº 225/2018, de 24 de abril, emitido na sequência ter sido suscitada a fiscalização sucessiva de constitucionalidade por um grupo de deputados, a propósito de várias normas de lei nº 32/2006, referentes à gestação de substituição. Cumpre este propósito ter presente que o acórdão do Tribunal Constitucional se pronunciou pela inconstitucionalidade, nomeadamente da não admissibilidade da revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos. da norma número 12 do artigo 8º da Lei número 32/2006, de 26 de julho, que determina a nulidade dos negócios jurídicos de gestação de substituição que não sejam licitamente concretizados. As referidas iniciativas propõem que a gestação de substituição, que a gestação de substituição seja admitida a título excepcional e com natureza gratuita nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher, sendo que o projeto de lei do PAN mantém a extensão dessa possibilidade a outras situações clínicas que o justifiquem, como ainda se preconiza no número 2 do artigo 8º da Lei número 32/2006, e que a gestante possa revogar livremente o seu consentimento até ao momento do registro da criança nascida do processo de gestação de substituição, ou seja, até 20 dias após o nascimento desta. O que diferencia, o principal diferença entre as iniciativas legislativas em análise diz respeito ao regime de nulidade dos contratos de gestação de substituição, consagrado no número 12 do artigo 8º da Lei número 32/2006, de 26 de julho, que, como já foi referido, foi declarado inconstitucional pelo acórdão do Tribunal Constitucional de 24 de abril. Assim, enquanto que o projeto de lei do PAN reitera a atual redação do número 12 do artigo 8º da Lei número 32/2006, de 26 de julho, desse modo mantendo uma norma declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Por outro lado, o projeto de lei do Bloco de Esquerda opta por revogar o regime de nulidade previsto na referida norma, ou seja, propõe o fim da nulidade dos contratos de gestação de substituição. Além disso, o projeto de lei do Bloco de Esquerda regula aspectos relevantes da gestação de substituição, como sejam os direitos e obrigações das partes, o regime de denúncia ou revogação do contrato e da revogação do consentimento, ao contrário do que ocorre com o projeto de lei do PAN. Relativamente ao enquadramento, o enquadramento legal e os antecedentes do projeto de lei número 71/14ª encontram-se expendidos na nota técnica, remetendo-se esse documento em anexo ao parecer a densificação do capítulo em impresso. Já o projeto de lei do PAN não foi objeto de elaboração de nota técnica. Enquanto relatora do presente parecer, entendo que deva reservar a minha posição sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Relativamente ao projeto de lei do PAN, não posso deixar de suscitar a questão desta iniciativa contemplar a existência de um número 12 do artigo 8º da Lei número 32/2006, de 26 de julho, na sua atual redação, que, como já se referiu, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Não obstante do que acabei de referir e tendo em conta o princípio democrático, considero que não deve ser inviabilizada a possibilidade de discussão deste projeto de lei no plenário da Assembleia da República. Face ao exposto, considero que os projetos de lei em análise, tanto do Bloco de Esquerda como do PAN, reúnem os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a deputada Joana Lima. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, quero cumprimentar a Sra. Deputada Cláudia Bento pelo facto de ter elaborado este projeto, este relatório do projeto de lei do Bloco de Esquerda e também do PAN. E, portanto, agradecer o seu contributo e dizer-lhe que vamos votar favoravelmente este projeto, até porque, como não tenho opinião, estaremos de acordo com os factos que aqui foram apresentados. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. A Sra. Deputada relatora é do PS, não é? Eu ia dar a palavra no fim.
Tem toda a razão. Distração minha. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar e agradecer o parecer à Sra. Deputada Cláudia Bento. Nós, na generalidade, estamos de acordo. No entanto, gostaríamos só de fazer duas propostas de alteração ao mesmo. Na página 4, no segundo parágrafo da secção B do objeto, conteúdo e motivação das iniciativas. No segundo parágrafo, faz-se referência a que várias normas da Lei nº 32 de 2006, referentes à gestação de substituição, foram declaradas inconstitucionais. Eu creio que o pedido de constitucionalidade, de fiscalização da constitucionalidade, foi sobre a Lei 25 de 2016, de 22 de agosto. Que efetivamente altera a lei 32 de 2006, mas acho que foi sobre aquela lei que efetivamente definia especificamente o regime da gestação de substituição. Pronto, era apenas uma proposta, acho que não altera em nada o conteúdo, mas era apenas isso, porque parece-me que foi sobre a lei 25 de 2016. E depois, algo talvez um pouquinho mais substancial, tem a ver com a página 5, mesmo no fim, o último parágrafo da página 5, onde se diz que daqui decorre, contudo, que o projeto de lei 7114, primeira, que é o do Bloco, deixa de considerar nulos os negócios de gestação de substituição, em que designadamente, e depois elenca. Está correto. Eu creio apenas que deveria ser colocada uma frase onde se diria que deixa de considerar nulo, não obstante existir um regime sancionatório para quem não cumpra, porque senão parecia um pouquinho aquela rábula do não se pode fazer, mas pode-se fazer, ou não é legal, mas pode-se fazer. Portanto, cai a nulidade, mas a lei que já existe, portanto, o projeto do Bloco não incide sobre isso porque essa lei já existe, tem exatamente, já prevê punição tanto por multa como por prisão de quem não cumpra os requisitos para acesso à gestação de substituição. Acho que podia ficar apenas uma frase sobre isso, apenas isso. Era isso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, também só para acrescentar, que não vou acrescentar grande coisa, mas só para cumprimentar também a senhora deputada, relatora deste parecer, dizer que relativamente ao parecer não temos nada a apontar, iremos acompanhar sobre o conteúdo das propostas em si, mas tomaremos a nossa posição quando forem debatidas em plenário.
Muito bem, senhora deputada. Senhora deputada Bibiana Cunha, quer usar da palavra?
Sim, Sra. Presidente, obrigada, senhoras e senhores deputados. Agradecer à Sra. Deputada Cláudia Bento a redação, obviamente, dos pareceres. Dizer também que da parte do PAN, o importante aqui é de facto resolver do ponto de vista político a vida destas pessoas que de facto, como todos sabemos, está suspensa. Há uma série de questões que têm que ser de facto acauteladas. Estaremos posteriormente disponíveis para contribuir para essa solução quando se fizer o debate político em relação aos parceiros propriamente ditos, aquelas que são as sugestões do Bloco de Esquerda, da alteração da nossa parte, nada temos a opor que tenham lugar e que votaremos favoravelmente os parceiros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Bento, faz favor.
Obrigada. Iremos aceitar as sugestões que nos foram efetuadas e, portanto, obrigada.
Então, estamos todos em condições de poder votar este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade e cumprimento desde já a senhora deputada pelo relatório e pelo parecer que apresentou. Nós iríamos agora passar para o ponto 6, se não houvesse nenhum inconveniente, porque o senhor deputado Álvaro Almeida, que é relator deste parecer, está noutra comissão. A senhora deputada Sónia Fertozinhos não vê nenhum inconveniente e sei que o ponto 4 vai ser adiado para outras reuniões, não é assim? A próxima temos a audição, se não for na próxima, será na outra a seguir. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Almeida para a discussão, para a apresentação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer à Sra. Presidente e aos restantes senhores deputados a flexibilidade que me permitem apresentar este parecer neste momento. O parecer em causa diz respeito à Conta Geral do Estado no que diz respeito na área específica da saúde e o parecer que eu elaborei segue a estrutura tradicional destes pareceres, faz-se uma primeira introdução com o que estava previsto no Orçamento de Estado na área da saúde. Um terceiro ponto é o contexto económico e orçamental E depois entra-se mais precisamente no conteúdo da Conta Geral do Estado, no que se refere à área da saúde e mais particularmente ao Programa Orçamental da Saúde, Programa PO13 Saúde. E apresentam-se os quadros que contam da Conta Geral do Estado. Eu apenas acrescentei um quadro que não estava na Conta Geral do Estado, mas, na nossa opinião, deveria estar. Aliás, não somos os únicos a pensar assim, porque quer o Tribunal de Contas, quer o Conselho Económico e Social, nas audições que fizeram recentemente na Comissão de Orçamento e Finanças, referiram mesmo que a Conta Geral do Estado deveria incluir uma comparação com a execução do ano anterior, que não inclui, e por isso é que eu acrescentei esse quadro que consta da página 7, que compara a execução de 2017 com a execução de 2018. O resto da parte da Conta Geral do Estado são extratos da referida conta, dos aspectos que o relator considerou mais importantes, e depois acrescentamos alguns elementos do parecer do Tribunal de Contas, do parecer do Conselho Económico e Social e do relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que comentaram, que elaboraram documentos muito completos sobre a Conta Geral do Estado e inclui alguns aspectos relativos à área da saúde e que são esses que tentei transpor para este parecer. Sendo este um parecer que vai incluir, vai junto com outros pareceres de outras áreas, entendi que deveria manifestar no parecer a minha opinião, nomeadamente manifestar duas preocupações e proceder alguns alertas ao Governo. A primeira preocupação tem a ver com o baixo valor do investimento no Serviço Nacional de Saúde em 2018, quer em termos de taxa de execução, que é inferior a 50% face ao orçamentado, quer face a valores passados. E esse baixo valor do investimento parece-me preocupante porque põe em causa a capacidade de resposta do SNS, na medida em que, se não há investimento, e provavelmente o investimento nem sequer é suficiente para repor a depreciação, estamos a diminuir essa capacidade de resposta. A segunda preocupação tem a ver com a situação económica financeira das entidades que entregam o SNS. Em 2018, o prejuízo das empresas públicas, das entidades públicas empresariais da saúde, foi 949 milhões negativos, portanto, o prejuízo foi 949 milhões, que é um aumento de 500 milhões face a 2017. É quase 10% do volume de produção destas instituições e, portanto, é um valor muito, muito elevado. E, para além do prejuízo ser elevado, também por causa disso, há um aumento da dívida do SNS, como mostra o Tribunal de Contas, apesar de não ser isso que consta na Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas e a UTAU confirmam que há um aumento da dívida não financeira do SNS em 325 milhões de euros. É verdade que os prazos de pagamento diminuíram e os pagamentos em atraso também diminuíram, mas apenas à custa de aumentos de capital estatutário que foram dirigidos para pagar as dívidas mais antigas. E isso também é preocupante, que se utilize aumentos de capital que deveriam financiar investimento para pagar dívidas passadas. O alerta tem a ver com as causas desta situação financeira. Na opinião do Tribunal de Contas, da UTAU e também do relator, os problemas principais, ou as causas principais da degradação da situação económica financeira do SNS são a suborçamentação e os problemas de gestão. No que diz respeito à suborçamentação, o Governo afirma que o Orçamento de Estado de 2020 teria resolvido esse problema. Já tivemos essa discussão, o relator não considera que assim seja, mas independentemente disso, o que estava no Orçamento para a Saúde em 2020 era manifestamente insuficiente, e por isso, é manifestamente insuficiente para as circunstâncias atuais, e por isso, o alerta é que o Governo deverá assegurar que o SNS dispõe de orçamento suficiente para atender às necessidades de cuidados de saúde dos portugueses, nomeadamente as diretamente relacionadas com a Covid-19, mas também todas as outras que não são menos importantes e urgentes. Finalmente, há um problema de eficiência, e esse problema de eficiência pode ser ilustrado comparando o aumento da despesa, 11%, com o aumento da produção, que não atinge 2% nas linhas principais de atividade. E, portanto, essa discrepância entre o aumento de despesa e o aumento da produção denota uma diminuição da eficiência que também é muito preocupante. E isto tem a ver com a gestão excessivamente centralizada que a OTAL refere, no seu parecer, nomeadamente a criação e a proliferação de dotações centralizadas no Ministério das Finanças, que não permite dar resposta a necessidades orçamentais persistentes. E por isso é que o relator termina sugerindo que se descentralize a gestão para permitir que essa gestão seja mais eficaz nas instituições do SNS. Em conclusão, face aos considerantes expostos, e não a opinião, que não é relevante para aqui, a Comissão Parlamentar da Saúde propõe-se que a Comissão Parlamentar da Saúde considere que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os efeitos legais e regimentais aplicados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos os colegas, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar o Sr. Deputado Álvaro Almeida pela realização do relatório e pela exigência que colocou no mesmo. Nota-se que fez um trabalho aturado e exigente e, portanto, saudamos a sua implicação na realização deste relatório. É um relatório que se refere à Conta Geral do Estado 2018 e, como sabe, a anterior legislatura foi uma legislatura de recuperação do Serviço Nacional de Saúde a vários níveis, desde logo ao nível da questão orçamental e, naturalmente, que todos nós podemos subscrever muitas das preocupações que aqui estão relativamente àquilo que é necessário fazer, desde logo em termos de reforço orçamental do Serviço Nacional de Saúde, para que esse mesmo serviço que defendemos possa corresponder cada vez mais às necessidades assistenciais das pessoas e que o faça com o máximo de eficiência possível. Foi, aliás, nessa perspectiva e nesse compromisso que o Governo apresentou o Orçamento de Estado para 2020, que procura, desde logo, inverter, procura e inverte nas contas então discutidas, inverte aquele que é o problema, digamos, basilar do Serviço Nacional de Saúde, um problema estrutural, que é o da suborçamentação e que depois contamina toda a capacidade de gestão e de capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a perspectiva desta legislatura iniciou-se com uma prioridade muito clara no Serviço Nacional de Saúde, com uma prioridade claríssima em terminarmos com o problema crónico da suborçamentação e, a partir dessa inversão, conseguirmos também racionalizarmos a gestão e criarmos condições para investirmos nas diferentes áreas do Serviço Nacional de Saúde de outra forma e, por essa via, potenciarmos a capacidade da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Enfrentamos neste momento, como refere bem no seu Orçamento de Estado, a situação criada pela pandemia Covid associada ao Covid-19 e obviamente que isso coloca desafios e coloca desde logo desafios aos planos originais do Orçamento de Estado para 2020. Mas também é clara a opção do Governo em não poupar esforços para responder às necessidades de assistência provocadas pela pandemia e neste momento estamos também, aliás, não foi só neste momento, a Sra. Ministra, se bem se recorda, a primeira vez que cá veio e em que, por sua iniciativa, propôs que pudéssemos fazer um ponto da situação da questão relativamente ao Covid, alertou logo na altura para a necessária, o necessário impacto que a resposta ao Covid teria relativamente à prestação de cuidados de saúde noutras áreas que não a do Covid. E, portanto, neste momento temos, de facto, vários desafios. Um dos desafios é recuperar a atividade assistencial que foi, pelos motivos todos que sabemos, atrasada e, portanto, eu julgo que esta Assembleia tem, de facto, aqui um papel fundamental para garantirmos que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde para 2020, tendo em conta a questão da crise do Covid, não nos faz sair da linha que foi definida inicialmente na apresentação do Orçamento de Estado de 2020. Da parte do Partido Socialista, sabemos exatamente qual é que é a nossa opção e essa opção mantém-se. Esperamos contar com todos os partidos desta Assembleia para, de facto, encontrarmos as melhores soluções para defendermos o Serviço Nacional de Saúde e a sua capacidade de responder em todas as frentes em que essa resposta é absolutamente essencial para que seja o Serviço Nacional de Saúde a ter a capacidade de responder às necessidades de todos os portugueses. E, portanto, Sr. Deputado, saúdo mais uma vez pelo relatório e pela boa discussão que este relatório provoca, desde logo, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Almeida pelo parecer que nos traz sobre a Conta Geral do Estado de 2018. São os factos que estão na Conta Geral do Estado de 2018, é o que aconteceu do ponto de vista orçamental, do ponto de vista de execução, etc. E, portanto, poderemos certamente divergir em algumas opiniões ou em algumas interpretações, mas os factos são factos e, portanto, acompanharemos o parecer. Aproveitou para lançar um pouco uma discussão que nos parece verdadeiramente interessante, não será propriamente para a discussão do relatório da Conta Geral do Estado de 2018, mas que nos parece verdadeiramente interessante, que é, em 2020, o aparecimento de uma epidemia e a mobilização necessária de recursos para combate a essa epidemia, nomeadamente recursos no Serviço Nacional de Saúde, já exige neste momento que o orçamento do SNS para 2020 precise de ser revisto, ou pelo menos exista um orçamento suplementar para garantir que estas despesas que foram contraídas e que continuam a ser feitas no combate à Covid, adicione ao orçamento para 2020 e não retire ao orçamento para 2020, porque senão nós vamos entrar novamente num ciclo de suborçamentação e de falta de recursos para o SNS e, portanto, esperamos que todos nós nesta sala e neste Parlamento tenhamos essa opinião quando for o debate deste assunto, que é adicionar ainda durante o ano 2020, provavelmente segundo através de um orçamento suplementar, adicionar verbas ao Serviço Nacional de Saúde para que ele responda não só à Covid, mas responda a toda a atividade não Covid. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Álvaro Almeida pela elaboração do seu relatório relativamente à Conta Geral do Estado e, de facto, também aqui sublinhar o conjunto de elementos, incluindo a apreciação do conjunto de pareceres relativamente a este relatório, que eu creio que enriquecem o próprio parecer com esses dados. Eu gostaria só, no âmbito desta discussão, de referir dois aspectos. Eu creio que nos últimos anos, e o PCP entende que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde é a solução e é a garantia para assegurar os cuidados de saúde a todos os utentes, a todos os portugueses, e, obviamente, consideramos que devem ser mobilizados os meios para que o Serviço Nacional de Saúde tenha a capacidade para dar essa resposta que é exigida. Nos últimos anos, embora se registre um aumento daquilo que tem sido o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, em particular o ano também que está em apreciação, nunca deixamos de o referir e reiteramos novamente hoje no debate que o financiamento está de facto aquém daquilo que seria necessário para responder às necessidades e de que o investimento no Serviço Nacional de Saúde é fundamental. Eu creio que, passando agora para o segundo ponto, percebemos bem dessa importância. Quando enfrentamos o surto no nosso país, de facto é pelo reforço da capacidade do SNS que teremos de encontrar essa capacidade de resposta, não só para tratar os doentes com a Covid-19, mas também para assegurar, para além da recuperação dos cuidados de saúde que foram suspensos, garantir todos os outros que se mantêm necessários. E, naturalmente, as questões de reforço de financiamento, as questões de reforço do número de profissionais de saúde, de capacidade, incluindo do aumento do número de camas, só para dar aqui alguns exemplos aí de equipamentos, terão naturalmente que acontecer para que o SNS tenha efetivamente essa resposta. São aspectos que temos vindo a colocar como absolutamente essenciais e que consideramos de facto, aliás, até o momento que vivemos demonstra não só a importância do Serviço Nacional de Saúde, mas demonstrou de facto o papel que teve no combate ao surto.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bibiana Cunha, quer usar da palavra?
Sim, obrigada, Sra. Presidente. Portanto, aproveitar para agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Almeida a redação deste parecer. Aproveitar também este momento, na sequência das intervenções que também têm sido feitas. Não podemos deixar de reforçar a ideia de que, de facto, com esta crise sanitária decorrente da Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde, que já se encontrava com inúmeros problemas, ficou sujeito a uma fortíssima pressão, como todos sabemos, como todos bem sabemos, para assegurar aquilo que se pretendia, uma rápida resposta e uma resposta efetiva a esta doença. A verdade é que aquilo que têm sido os reforços no orçamento, por via dos orçamentos de Estado na saúde, e que o último, inclusivamente, tinha como intuito aqui resolver questões de dívida associada, todos sabemos também que há uma necessidade de resolver problemas estruturais, seja de insuficiência de materiais, equipamentos, recursos humanos, e que para tal será obviamente necessário fazer um investimento estrutural na saúde. Portanto, sabemos também que se nesta fase aqui que vivenciamos houve até um acréscimo de despesa neste setor, sabemos também que será necessário que as necessidades, que a resposta a dar a estas necessidades se possam vir a plasmar naquilo que é o orçamento retificativo e depois o orçamento para 2021. E da parte do PAN, deixar aqui claro que esperamos, obviamente, que para além das preocupações com a recuperação económica do país, um dos principais eixos de ação do Governo neste e no próximo ano possa ser a dotação dos recursos necessários ao funcionamento salutar do Serviço Nacional de Saúde, reforçando claramente a sua capacidade de resposta, quer no combate à doença que enfrentamos, mas também de todas as outras áreas da saúde que tiveram, no entretanto, algum abrandamento ou até interrupção. Portanto, gostaria de deixar essas notas claras, voltando ao início da intervenção, agradecendo o parecer e o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Álvaro Almeida, que nos parece bastante positivo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Relator, quer usar da palavra? Faz favor. Sim,
muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os comentários dos Srs. Deputados e para salientar que parece-me que existe nesta comissão, e acho muito bom que assim seja, uma unanimidade contra as preocupações quanto à necessidade de reforçar a capacidade de resposta do SNS, se bem que divergimos nas soluções, mas pelo menos partilhamos as preocupações, e é importante que essas preocupações sejam transmitidas à Comissão de Finanças, que é quem no final vai ter, não a Comissão de Finanças, mas o Ministério das Finanças, no final vai ter que tomar a decisão final sobre essas questões. E, portanto, acho positivo que estejamos todos de acordo. E terminava apenas agradecendo mais uma vez à Sra. Presidente e aos grupos parlamentares terem aceito que eu fizesse esta intervenção agora para me permitir voltar à Comissão de Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não se ausente sem antes assinar o relatório que vai ser enviado à Comissão de Finanças. E cumprimento também o Sr. Deputado pelo relatório exaustivo que elaborou, incluindo várias opiniões de várias entidades, que é sempre enriquecedor destes pareceres, e fazendo uma abordagem tão abrangente desde a crise financeira de 2008 até a posteriori de 2018, visto que conseguiu incluir as preocupações que estamos a viver atualmente, sendo este uma conta geral do Estado de 2018. Portanto, cumprimento. E antes de mais, vamos desde já votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, se puder. Senhoras e senhores deputados, queria pôr-vos a questão de outros assuntos. Não sei se têm outros assuntos neste momento para... Ah, desculpem. É como saltei, isto é um disparate. Então vamos desde já à discussão e votação do relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia de 2019. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Sónia Fertzinhos, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O próprio relatório Portugal na União Europeia é muito descritivo e, portanto, descritivo é também o relatório que apresento hoje. Há, de facto, uma parte própria do relatório que é mais diretamente vocacionada para as questões da saúde, mas entendi que seria útil fazer uma passagem por todos os capítulos do relatório que tenham alguma referência e algum impacto nas questões da saúde. E, portanto, faria também uma apresentação muito, muito sucinta, uma vez que me parece que o relatório é bastante, bastante claro e bastante simples, refletindo, no fundo, aquilo que está no relatório original, e, portanto, estarei disponível para qualquer questão que os senhores deputados ou as senhoras deputadas queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e peço uma vez mais desculpas. De facto, o uso da máscara perturba-me aqui às vezes o raciocínio. Senhor deputado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e Srs. Deputados. Eu queria naturalmente cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos pela qualidade do relatório que fez, com o qual concordamos, obviamente, e quero dizer que este relatório é muito bem elaborado, tanto no que diz respeito à forma como ao conteúdo. À forma porque não se retém só no capítulo 12 do relatório do Portugal na União Europeia 2019, mas é transversal e aborda um conjunto de outros aspectos e, portanto, é muito mais exaustivo daquilo que eventualmente se pediria à senhora deputada relatora. Por outro lado, também, quanto ao conteúdo, porque, atento aos factos, este relatório é um relatório factual, nós sabemos que o que recebemos é essencialmente descritivo, e descritivo também é o parecer da senhora deputada relatora, e por isso mesmo cumprimentá-la pelo trabalho efetuado. De qualquer modo, queria chamar a atenção para a página 8 do relatório, em que diz o seguinte, quando se refere exatamente ao... quando se refere exatamente ao capítulo 11º, Emprego e Assuntos Sociais, Emprego e Condições de Trabalho, em que diz que se destaca que, no domínio da segurança e higiene do trabalho, destaca-se a adoção de duas importantes diretivas, que são a Diretiva 130 de 2019 e a Diretiva de 983 de 2019. Ora bem, convém aqui lembrar que efetivamente essas diretivas não foram, não é correto, digamos assim, para utilizar uma expressão mais forte, não é correto dizer que foram adotadas, porque elas de facto não foram transcritas para o ordenamento jurídico interno ainda. Nós sabemos que há entre 6 e 2 anos para que isso se faça, mas quando nós destacamos, sublinhamos, queremos destacar a adoção de duas importantes diretivas e, passado o tempo que nós sabemos, elas ainda não foram transpostas para o ordenamento jurídico interno, há que fazer menção disso, tanto mais que um conjunto de outros países da União Europeia, tanto para uma diretiva como para outra, há um conjunto vasto de países da União Europeia que já transpuseram para o ordenamento jurídico interno estas duas importantes diretivas. É, portanto, eu diria, num relatório extenso, é o único ponto a que eu quero chamar a atenção, e chamar a atenção de que é importante, se são tão importantes estas diretivas, que elas devem ser rapidamente, e naturalmente serão dentro do prazo dos 2 anos, transpostas para o ordenamento jurídico interno. E cumprimento, por fim, novamente a senhora deputada pelo trabalho que fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado Malo de Abreu. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo relatório que nos apresenta, sabendo, obviamente, que ele transcreve aquilo que é o relatório de Portugal na União Europeia relativamente a 2019, mas também sabendo que existem alguma discordância, que é em alguns aspectos insanável, entre aquilo que o Bloco de Esquerda considera que deveria ser o funcionamento da União Europeia e aquilo que realmente é a União Europeia. Nós abster-nos-emos neste relatório, não é, enfim, pela forma como ele foi elaborado, é exatamente pelo conteúdo para o qual ele remete. E dava apenas 2 exemplos muito sucintos, só para justificar. A própria existência do semestre europeu como um mecanismo que limita a autonomia de gestão orçamental dos países parece-nos um mecanismo errado e faz com que exista uma espécie de diretório europeu, que geralmente é sempre controlado pelos países mais poderosos e influentes na arquitetura da União Europeia, um diretório europeu que diz aos outros países o que é que eles podem fazer ou não com o seu orçamento, onde é que podem investir ou não podem investir. E da mesma forma, e particularmente no que toca à área da saúde, a União Europeia tem sempre esta tendência, que é uma péssima tendência, de olhar muito para a área da saúde na lógica do mercado, olha mais para a área da saúde na ótica da economia e da criação de um mercado comum do que na ótica dos direitos e de algo que se deveria desenvolver do ponto de vista solidário e de direitos sociais. E isso também se reflete, não no relatório que foi produzido pela senhora deputada, mas sim no relatório a partir do qual foi produzido este relatório, para que não haja aqui também interpretações erradas sobre o assunto. Por isso, agradeço e sublinho mais uma vez o trabalho feito pela senhora deputada, mas abster-nos-emos por causa destas diferenças insanáveis que temos para com o documento base que, a partir do qual foi produzido este relatório. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Não está a senhora deputada do PCP. Senhora deputada Biana Cunha, quer usar da palavra?
Sim, senhora presidente, muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer desde já à senhora deputada Sónia Fortozinhos a elaboração deste documento. Parece-nos que é factual e que retrata, portanto, tendo por base exatamente factos, aquilo que é a participação de Portugal na União Europeia em matérias aqui da nossa Comissão. Não podemos deixar de dizer, tendo em conta aquilo que é a visão do PAN relativamente à União Europeia, de que mais do que nunca consideramos que a União Europeia tem agora aqui nas mãos um desafio e uma responsabilidade imensa de dar provas de vida e de dar provas, no fundo, dos motivos que sustentam a sua existência. Portanto, gostaríamos de reiterar esta mensagem. De resto, nada temos a acrescentar.
Obrigada, senhora deputada. Ou interrompeu? Não, não percebi bem. Acabou? Pronto. Senhora deputada, terminou a sua intervenção. Eu peço desculpa que estava aqui um pouco... Senhora deputada Piana Cunha? Já não está. Bom, mas tinha terminado, não é? Senhora deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Gostava de agradecer aos senhores e senhora deputada as considerações que fizeram sobre o relatório. Ao senhor deputado do PSD, colocou as questões relativamente ao primeiro parágrafo do capítulo, quando faço a referência ao capítulo 11, o que nós queremos dizer é a adoção ao nível das instâncias europeias, mas se quiser podemos colocar aqui um inciso para que não fiquem dúvidas sobre o nível a que nos estamos a reportar quando falamos desta adoção, e se estiver de acordo, acrescentarei este inciso. Ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, agradecer as suas palavras e a justificação que teve a amabilidade de dar pela abstenção neste relatório, compreendendo naturalmente que são as posições do seu partido relativamente à União Europeia e não propriamente ao relatório que vamos votar em si. E, portanto, muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, senhora deputada. E eu não posso deixar de a cumprimentar por ter elaborado um relatório também tão descritivo, que estes relatórios são sempre difíceis de fazer, que é preciso consultar muitos documentos. E, de facto, foi um relatório muito, muito isento, muito, muito descritivo. E quero cumprimentá-la pelo trabalho que produziu, mas sabendo eu que é uma deputada já experiente, outra coisa não seria de esperar. Vamos então passar à votação. Não, nós agora já vamos votar. Vamos votar, já estamos no momento da votação. Ela vai com certeza compreender, até porque penso que o raciocínio da intervenção, pelo menos naquela parte, já estava em fase, pelo menos, de terminar. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares que estão presentes na sala. Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Sónia Fertinhos, também lhe peço que, se quiser fazer alguma alteração, faça e depois... Mas combina aqui com a doutora Inês, está bem? Pronto, e é depois para eu poder assinar, para assinarmos as duas para estar hoje ainda, podemos enviar. Senhoras e senhores deputados, vamos passar à audiência do Presidente do Serviço Médico-Social do Sindicato do SAMS, mas temos que fazer aqui uns arranjos de... É porque vem mais do que um e vamos fazer os arranjos. Se os senhores deputados podem deixar estas duas cadeiras livres e sentar-se. É que eles vêm cinco pessoas e cinco pessoas de facto é impossível participarem. Mas duas parece-me que é razoável. Vamos então criar condições. Os senhores deputados ocupem as de preferência os lugares que têm microfone e depois a seguir os outros. Senhoras e senhores deputados, já estamos em condições de dar início à audiência do Serviço de Assistência Médico-Social do Mais Sindicato. Já temos connosco os nossos convidados. Cumprimento em nome de todos os senhores deputados da Comissão pela disponibilidade, agradecendo desde já a disponibilidade para estarem presencialmente, embora tivessem outra opção. Cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Rui Riso, que foi nosso colega. Muito obrigada, é sempre um gosto tornar a vê-lo. E passávamos desde já ao objeto da nossa audiência. Portanto, esta audiência foi solicitada para facultar informações sobre as notícias veiculadas na comunicação social referentes ao encerramento dos serviços clínicos do SAMS. Portanto, se o doutor tem a palavra, faz favor. A metodologia é o seguinte: fazem a primeira intervenção inicial e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares, dispõem do tempo que necessitarem aos grupos parlamentares e depois retomam novamente a palavra para poderem prestar algum esclarecimento adicional. Faz favor, tem a palavra.
Muito, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Começar desde já por agradecer a disponibilidade da Comissão para nos receber, e o que nos permitirá aduzir as explicações que levaram à suspensão de uma parte dos serviços de assistência do SAMS e, se nos fosse permitido, a nossa introdução estaria dividida em três partes. Uma parte em que vou explicar, sobretudo, o que são os SAMS e porque é que existem, não é? E, obviamente, como é que cumprem a sua missão. Uma segunda parte, onde o Dr. Faustino Ferreira, que é o nosso diretor clínico e também integra a Comissão Executiva, aduzirá as explicações que nós entendemos e que a própria Direção Clínica entende, que explicam também essa eventualidade perante a adversidade que tivemos, e também o Dr. José Carlos Caiado, que depois se referirá à nossa relação com o SNS e, enfim, de acordo com o trabalho que nós desempenhamos e desenvolvemos, explicará de que forma é que também nós somos importantes neste contexto para a saúde não só dos portugueses, não só dos bancários, propriamente, mas também de todos os portugueses. Então, começar por dizer que os bancários, o sistema de assistência médico-social, é um sistema complementar ao SNS, que nasceu em 1975 para começar funções em 1976, e a partir daí, e até ao ano 2000, é bom lembrar que os bancários não tinham acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Estava-lhes vedado, não eram considerados, enfim, cidadãos na sua plenitude, e foi necessária uma grande batalha para que no ano 2000 os bancários passassem a ter também acesso ao SNS, os bancários, obviamente, os beneficiários dos subsistemas, porque havia alguns que não eram, e que foi através de um acordo de opting out que se regularizou uma situação que se arrastava há anos. E, para além do mais, esse acordo de opting out teve que ser interrompido em 2008 por manifesta discriminação do subsistema SAMS face a outro subsistema que havia, nomeadamente a ADSE. E, portanto, é nesse contexto que o sindicato entende, para suprir esta lacuna grave, entende desenvolver a prestação de serviços próprios de saúde, no sentido de fazer com que os bancários tivessem um acesso, enfim, ao seu sistema, ao seu subsistema. É assim que nasce o Centro Clínico na Rua Marquês Fronteira primeiro, e que depois passa para a Fialho de Almeida, e é assim que também nasce o hospital em 94. Como eu referi, lembrar que os bancários só tiveram acesso ao SNS em igualdade de circunstâncias com os outros cidadãos no ano 2000. Portanto, o hospital, quando abre em 94, é também para suprir essa lacuna que existia. O hospital comemorou o ano passado, em novembro, 25 anos. Portanto, relativamente a isto, lembrar que os outros subsistemas que existem, a ADSE e outros subsistemas de cobertura dos bancários e também de cobertura, por exemplo, dos militares das Forças Armadas e Militarizadas, são subsistemas que não têm serviços próprios de saúde, pelo menos com a dimensão que estes têm. Bem como, já agora, a Caixa Geral de Depósitos, que também tem o subsistema próprio, com uma prestação também, mas uma prestação pequena, não tem a dimensão que tem o SAMS do mais sindicato. Ora, quando em 2000 se inicia o acordo de opting-out e depois de ter terminado o acordo de opting-out, lembro já agora que o acordo de opting-out cessou porque a verba que era atribuída aos SAMS era sensivelmente metade da verba que era atribuída à DSE por parte do Estado, o que nos punha também aqui numa forte desigualdade perante aquilo que era. Mais tarde também acabou o acordo de opting-out na prática que a DSE tinha e os funcionários públicos também passaram a ir ao SNS de uma forma plena, como iram todos os outros cidadãos. Ora, com estes serviços que foram sendo desenvolvidos para fazer face às nossas necessidades, os serviços continuaram para além, depois, do fim dos acordos de opting-out e para além do reconhecimento por parte do Estado de que os bancários também podiam ir ao SNS. Os serviços continuaram e reforçaram-se em muitos casos e hoje, com a diminuição do número de bancários, existe uma capacidade instalada sedentária que se procura pôr ao dispor de outras pessoas, de outras entidades, de outros subsistemas, de companhias de seguros e assim sucessivamente, tendo em conta que o sindicato, o Mais Sindicato, emprega cerca de 1.500 trabalhadores, sendo que cerca de 1.200 são na área de saúde. Uns na área da saúde, entenda-se, não são só a prestação de cuidados propriamente ditos, mas também tudo aquilo que está à volta disso. Devo dizer desde já que a grande maioria dos nossos trabalhadores são trabalhadores com contrato a prazo. Existem alguns trabalhadores a recibo verde, sobretudo na área médica, que é uma tradição também no setor, não é novidade nenhuma, e é assim que se consegue trabalhar. Temos uma percentagem de 2% ou 3% de trabalhadores com contratos a prazo, a maior parte deles para fazer substituições de outros trabalhadores que estão impedidos de desempenhar as suas funções por mais diversos motivos, e trabalhadores a recibo noutras atividades também pontualmente são chamados para tapar, se quiser, as ausências de outros trabalhadores com contrato. Portanto, temos relativamente a isso um grande repouso naquilo que fazemos e não estávamos preparados, nem ninguém, penso eu, nem para a questão da pandemia e muito menos para ter a adversidade que nós tivemos no nosso hospital. Lembrar que o nosso hospital é reconhecido como o hospital dos mais limpos de infecções associadas aos cuidados de saúde do sul da Europa, portanto, as percentagens de infecções associadas aos cuidados de saúde estão em linha com aquilo que se passa nos hospitais do norte da Europa, isso é manifesto. Periodicamente, a nossa Comissão de Controlo de Infecção expõe os seus procedimentos e debate-os com outros colegas de outros hospitais no sentido de também, enfim, relevar as boas práticas que temos e por isso mesmo também foi uma grande admiração termos tido o surto que temos, o que tivemos, ainda por cima porque temos um conjunto de áreas do hospital que estão certificadas, do hospital e também do centro clínico, que estão certificadas e como com certeza os senhores deputados saberão, as certificações não dependem apenas das instalações físicas, dos equipamentos que temos ao dispor, mas depende sobretudo dos procedimentos que são levados a cabo. E é essa qualidade de procedimentos que faz com que as nossas unidades sejam certificadas, obviamente graças à competência e dedicação dos nossos trabalhadores, imprescindível para estas ações. Posto isto, dizer que o SAMS cumpre a sua missão como? Cumpre a sua missão com, tal e qual como cumprem os outros sistemas de saúde, ou seja, com uma rede de entidades convencionadas. Neste caso, nós temos uma rede, enfim, conhecida, uma rede nacional conhecida, não, a rede não é exclusiva nossa, mas está ao dispor também de nós, e também cumpre com participação de despesas de saúde que os nossos beneficiários realizam de livre escolha. Portanto, podem ir ao médico que entenderem, pagam o que têm a pagar e apresentam as despesas e nós comparticipamos de acordo com os regulamentos internos. Nestas duas vertentes, estamos exatamente em linha com aquilo que são os outros subsistemas. Portanto, a ADSE existe assim, não funciona de outra maneira, não tem cuidados próprios de saúde, E todos os outros sistemas que são conhecidos, poderão ter, em alguns casos, têm algumas coisas, nomeadamente os outros SAMs, têm algumas coisas, mas um outro SAMs também não tem nada, o SAM Nacional dos Quadros e Técnicos, o SAMs Quadros não tem qualquer prestação de cuidados de saúde. Aquilo que nos distingue muito dos outros é, efetivamente, esta disponibilidade que houve nesta criação, pelos motivos que eu já aduzi. Na altura, os sindicatos dos bancários eram apenas aqueles e os SAMs eram apenas aqueles, e, portanto, é nessa sequência que aquilo que nos distingue é, efetivamente, o facto de termos prestação de cuidados de saúde e, ainda por cima, com a dimensão que tem. Devo dizer também, para acabar esta parte da nossa introdução, que cerca de 30% da nossa despesa é feita externamente, ou seja, isso pode-se equivaler assim, que haverá cerca de 30% dos nossos beneficiários que não frequentam os nossos serviços internos e preferem e têm outras opções. E o resto, sim, é dentro. Lembrar também que a nossa área geográfica começa na Covilhã, e da Covilhã temos aqui quase que uma diagonal que divide o país em dois. O distrito de Leiria não é nosso, o distrito da Guarda não é nosso, o distrito de Viseu não é nosso, e depois tudo o resto do país, para sul, é nosso, até às ilhas, e obviamente também temos relações quer com o César Amo, quer com o Serviço Regional de Saúde dos Açores. Este é o quadro em que nós desenvolvemos a nossa atividade. Por último, dizer também que temos também um lar de idosos com 100 residentes, felizmente e até à data, sem qualquer caso de rastreio positivo, ainda que as pessoas sejam rastreadas, e ainda na quarta-feira lá esteve a ARS, a ARS no sentido de rastrear todos os nossos trabalhadores e um número definido pelo protocolo e um número definido de protocolo de residentes, que felizmente até à data não registram qualquer caso positivo, o que é para nós uma grande satisfação também. Por último, e antes de a Sra. Presidente autorizar que o Dr. Faustino Ferreira continue com as questões clínicas, eu queria deixar à Sra. Presidente um documento e uma pena, sobretudo uma pena, com os vários documentos que foram produzidos no sentido de explicar aos nossos beneficiários as áreas que se mantiveram permanentemente abertas e a necessidade e porquê. Os planos de contingência dos Covid, quer a primeira versão, quer a segunda versão, porque, como sabe, há mais que uma versão. O relatório elaborado pela doutora Ana Santos Silva para a Autoridade Regional de Saúde sobre o surto de Covid no Hospital do SAMS e que levou, enfim, à suspensão de uma parte da atividade, uma parte significativa, obviamente. O plano de higienização do hospital e os relatórios técnicos, porque existe uma grande pressão sobre isto, porque é que demorou tanto tempo a higienizar o hospital. Bom, eu só, a título de curiosidade, lembro ou refiro que provavelmente não se atira água com lexívia para cima de um equipamento que custa 3 milhões de euros. E nós temos alguns desses montantes e desses valores, portanto, a higienização destas coisas tem que ser feita de acordo com os protocolos que estão definidos, e são lentos os procedimentos, lamentavelmente gostávamos muito que fosse mais depressa, mas não é assim. E também os despachos do Ministério da Saúde, a que o Dr. Faustino Ferreira se vai referir com certeza, para basear as decisões que foram tomadas clinicamente.
Muito obrigada. Então passo desde já a palavra ao Dr. Faustino Ferreira e agradeço também a disponibilidade de nos poder esclarecer. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados da Comissão de Saúde. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para nos receberem e para podermos tentar pôr alguma luz e algum esclarecimento sobre efetivamente aquilo que aconteceu nos últimos dois meses. Nós, no SAMS, começámos a preparar toda esta situação que estamos a viver logo no princípio de janeiro, porque as informações que chegavam da China, do Wuhan, preocuparam toda a comunidade médica, e nós logo a 15 de janeiro fizemos a primeira sessão clínica com a ajuda da Comissão de Controlo de Infecção para nos prepararmos, e de imediato começámos a elaborar o primeiro plano de contingência para controlo da infecção, que foi publicado no final de 30 de janeiro, e durante todo o mês de fevereiro realizámos várias reuniões com médicos, nomeadamente das urgências e do internamento, para os consciencializar do que aí vinha e para se a treinarem, a habituarem e saberem em que situações utilizar os equipamentos de proteção individual para lidar com esta situação. E portanto, digamos que havia, na altura em que surge o surto, um elevado grau de consciência já em todos os profissionais sobre o que vinha aí, e isso foi feito de uma forma, digamos, sistemática e exigente, e a documentação que entregamos no dossiê evidencia bem isso. Importa, portanto, perceber, de uma forma que tento ser sucinta para não vos roubar muito tempo, quais foram as razões e porque é que nós, na prática, suspendemos a maior parte da nossa atividade em menos de uma semana. Há, fundamentalmente, dois tipos de razões. Uma são o cumprimento estrito das orientações do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde, que nós, em alguns casos, antecipámos, pois, a partir de 13, começámos e encerramos, por exemplo, toda a atividade da saúde oral, sendo que só nesse fim de semana, no fim de semana de 14-15, a Sra. Ministra faz um despacho que entra em vigor às 0 horas de 16 de março, a suspender toda a atividade da saúde oral. E só para terem ideia, nós fazemos em média cerca de 500 atendimentos de saúde oral na nossa unidade, no centro clínico. Portanto, e em simultâneo sai uma orientação, também nesse dia, do gabinete da Sra. Ministra, a solicitar a que todos os serviços preparassem para internarem e começarem a receber doentes com Covid, o que leva a que toda a atividade programada, quer cirúrgica, quer de consultas, também fosse suspensa em todos os hospitais, clínicas públicas e privadas e consultórios a partir de 16 de março. E, portanto, a partir daí, nós no centro clínico, e ficamos só com o atendimento permanente, a unidade de oncologia e de radioterapia a funcionar, e no hospital ficamos também só com os doentes, com o atendimento permanente e com os doentes da medicina que ainda estavam internados, porque toda a atividade cirúrgica para nesse dia. Em simultâneo, desencadeia-se uma situação interna, que é nós apercebermos com o resultado que nos chega no dia 12 de um colega, de um médico que tinha ficado sintomático no dia 11 de março e cujo resultado chega a 12 e que é positivo, nós desencadeamos um rastreio sistemático de todos os doentes que estavam internados, nessa altura eram 23, e de 80 profissionais. E ao fazermos esse rastreio no dia 12, no dia 13, somos confrontados com a situação de termos 3 doentes que estavam internados por motivos que não tinham nada a ver com o Covid, e que estavam internados por outra patologia bem diversa, que estavam positivos, e termos mais, além do colega que inicialmente estava positivo, mais 8 profissionais. E face a isto, tomámos a decisão e, de imediato, no próprio dia 13, de contactar a Autoridade de Saúde a solicitar orientação, avaliação da situação e orientações, e uma reunião que se veio realizar no domingo 15 de março de manhã, onde algumas das medidas que nós já tínhamos tomado, nomeadamente a separação dos doentes de Covid numa área de enfermaria em que ficaram completamente isolados e tratados por uma equipa completamente diferente dos outros doentes, e, portanto, essas orientações foram validadas e passámos, portanto, a partir desse momento, e porque na altura, embora a orientação fosse ainda nessa altura, porque só a 26 de março é que foi alterada, de que todos esses doentes deveriam ter sido transferidos logo para unidades de Covid nos hospitais de referência, isso não foi de todo possível, porque neste momento, nessa altura, essas próprias unidades ainda estavam a começar a lidar com os primeiros casos e estavam a começar a ficar subcarregadas, e portanto a opção foi aguentarmos com os doentes e tratá-los, e começámos a tratá-los. Simplesmente a 16, 17, nós vamos ter outro doente que estava negativo no primeiro rastreio, que se torna positivo, e a partir daí voltamos a rastrear todos os nossos doentes, e portanto no dia 20 temos num total de 7 doentes que estavam internados sem patologia respiratória que se tornavam positivos, o que dava nesse momento uma taxa de 30% dos nossos doentes infectados. E face a isto, foi necessário tomar outra decisão também importante, que foi voltar a rastrear novamente todo o pessoal, e nesse novo rastreio detectámos que tínhamos mais 50 profissionais infectados. E a partir daí percebeu-se que era impossível continuar com a urgência aberta, que não havia condições para continuar a funcionar normalmente e que a única maneira era restringir ao máximo a atividade e, portanto, foi fechada quer o primeiro o atendimento no centro clínico, depois o atendimento, e concentrámos-nos meio no hospital, depois numa segunda fase o atendimento permanente, vulgo urgência, no hospital, de modo a concentrarmos no tratamento dos doentes que estavam internados. Mas quando percebemos que tínhamos mais 60 profissionais, e portanto esses profissionais, se nós continuássemos a internar doentes, iríamos provavelmente continuar a aumentar o número de doentes que entravam por outros motivos e que se tornavam positivos, foi portanto tomada a decisão, de acordo e facilitada e acordada e negociada com o auxílio da autoridade de saúde, de transferir primeiro os doentes positivos Covid, e foram 3 para Santa Maria e 3 para os hospitais civis, e depois todos os outros doentes que não testando, que não podiam ter altas, e foram mais 8 que foram transferidos, porque entretanto os outros doentes puderam ter alta e ir para, porque estavam internados por razões que entretanto estavam resolvidas, foram para outros serviços de medicina interna dos hospitais civis. E portanto foi efetivamente uma decisão difícil, complicada, mas que foi total e completamente imposta pela realidade com que vivemos e que depois obrigou-nos, e portanto mal o último doente saiu no dia 24 de março, e a partir daí começámos a planear todo o processo de higienização do hospital. Entretanto tínhamos 60 profissionais em isolamento profilático e mais cerca de 200 em quarentena por terem tido contacto de alto risco ou com doentes ou com outros profissionais. E, portanto, enquanto tínhamos uma importante força de trabalho do hospital fora de poder trabalhar, começámos a preparar todo o processo de higienização, que começou a 28 de abril e que demorou até ao fim de semana de 10, 11 de... Sim, desculpem, de março, e que foi até 9, 10 de abril. E neste momento, aquilo que podemos dizer é que, felizmente, toda essa fase foi ultrapassada, quer o hospital, quer os profissionais voltaram a estar em condições de trabalhar. Já reiniciámos a atividade cirúrgica a 29 de abril e neste momento, e progressivamente e todos os dias, vamos aumentando quer as consultas, que também nunca acabaram completamente, porque houve sempre apoio telefónico e neste momento tivemos que transformar, isso também é uma logística muito complexa, porque fazendo cerca de 3 mil consultas por dia, tivemos que alterar completamente as consultas, quer teleconsulta, quer as consultas presenciais. Todo esse processo está em curso e está a conseguir-se voltar ao contacto com os doentes e também conseguimos, entretanto, resolver todas as situações urgentes, em alguns casos com recurso a outras unidades, outras coisas, abrindo para consultas progressivamente ao longo das últimas semanas, nas várias especialidades, consultas que puderam resolver muitos dos problemas. E penso que... Para já é.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Então passo desde a palavra ao Dr. José Carlos Caiado. Faz favor, tem a palavra.
Bom, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar também a Sra. Presidente e todos os senhores deputados. Muito obrigado. Complementando aquilo que aqui já foi dito pelos meus colegas e já foi praticamente tudo dito, há duas ou três notas que eu gostaria também de realçar. Em primeiro lugar, é dar nota, ou deixar claro, que o SAMS conta com mais de 1.200 profissionais de quadro, desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos diagnósticos, assistentes clínicos, etc. Recursos estes que se repartem pelo hospital, pelo centro clínico e pelas clínicas periféricas a nível da Grande Lisboa e também a nível regional. Por outro lado, referi que nós temos cerca de 92 mil beneficiários, sendo estes cerca de 51% titulares e os restantes 49% familiares. Dos beneficiários titulares, cerca de 40% estão no ativo, 60% são reformados. Portanto, é esta a caracterização dos nossos beneficiários, ou seja, cerca de, para terem uma ideia, 37% da nossa população beneficiária tem mais de 65 anos, portanto, é uma população com necessidades de prestação de cuidados muito, muito diversas e muito acentuadas. E, nesse sentido, o SEMS realiza anualmente cerca de 500 mil consultas para beneficiários e outros utentes, 500 mil consultas, cerca de 1 milhão e 400 mil exames de diagnóstico e terapêutica e cerca de 9 mil cirurgias convencionais. E, portanto, gostaria de reforçar aqui o papel relevante que o SEMS assume relativamente ao tratamento da sua população beneficiária nesta função de subsistema de saúde com a prestação interna de serviços, o que se traduz, se quiserem, numa redução daquilo que é a pressão sobre o orçamento do SNS em cerca de 100 milhões de euros por ano. No âmbito desta situação de pandemia de Covid-19 e consequente decretação do estado de emergência, o SEMS promoveu, obviamente, como já foi referido pelo nosso diretor clínico, a adequação da oferta assistencial de forma a minimizar aquilo que eram os impactos da pandemia na instituição. Isso foi feito, verificando-se um ajustamento muito significativo da oferta de cuidados, que em alguns casos implicou o encerramento de um conjunto de atividades que não eram urgentes. Aliás, em linha com aquilo que foi o despacho, como também já foi referido, da Sra. Ministra da Saúde, de alguma forma, tudo o que era atividade programada poder ser colocada mais para a frente, em termos de resolução dessas situações. No entanto, ainda assim, nós continuamos a prestar cuidado de saúde àqueles que eram os doentes mais vulneráveis que tínhamos ao nosso cuidado, nomeadamente doentes oncológicos que continuaram os seus tratamentos, o fornecimento de medicamentos para doentes crónicos que tinham que ir levantar estes medicamentos todos os dias ao hospital, a hemodiálise, a radioterapia, o acompanhamento de grávidas e outros doentes com necessidades de acompanhamento, como por exemplo na área da cardiologia, em que é necessário fazer revisão de pacemakers ou de cardioversores, por exemplo. Uma nota adicional em relação à radioterapia. Importa referir que, para além de termos tratado os nossos doentes SAMS durante esse período, continuamos a dar um apoio de radioterapia aos hospitais do SNS que têm protocolo connosco, nomeadamente o IPO de Lisboa, o Hospital de Santa Maria e o Hospital Barreiro Montijo. No mês de março e no mês de abril, tratamos 126 novos doentes em radioterapia para estas entidades, do IPO, de Santa Maria e do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Portanto, não paramos, estivemos a complementar aquilo que eram as necessidades do SNS. Importa ainda referir que a taxa de transformação daquilo que são os benefícios para os beneficiários do SAMS tem sido superior a 100% nos últimos anos, ou seja, essa taxa de transformação foi de 101,6% em 2018 e foi de 102,3% em 2019. O que é que isto quer dizer? Que o valor que é recebido de contribuições dos beneficiários é totalmente utilizado para benefício na prestação de cuidados de saúde desses beneficiários. E isto tem sido possível porque tem sido possível, uma vez que o SAMS nos últimos anos, para conseguir otimizar a sua capacidade instalada, garantiu acordos com outras entidades externas, de modo a poder melhorar a rentabilização da sua capacidade instalada. Pois, como nós sabemos, nos últimos anos, com a redução do número de beneficiários, tivemos também uma redução significativa de contribuições. E a forma de rentabilizar esta capacidade instalada, para podermos continuar a transformar em mais de 100% aquilo que são as contribuições em benefícios para essa população, foi através de uma otimização da capacidade instalada do SAMS, apostando em outras parcerias. Mas a prioridade do SAMS é com os seus beneficiários. E a prova disso é o volume de atividade anual que disponibilizamos aos nossos beneficiários, a acessibilidade, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado que temos conseguido garantir em valor superior ao montante das contribuições desses mesmos beneficiários. E eu, nesta fase, não me queria prolongar muito mais, já foi praticamente tudo dito, ficarei depois disponível para alguma
muito
questão.
Muito obrigada, Sr. Doutor, e também é bom passarmos a palavra para depois poder haver algum diálogo. Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer e cumprimentar a presença do Dr. Rui Rizzo, Dr. Faustino Ferreira, Dr. José Carlos Caiado, e agradecer uma vez mais os documentos que nos disponibilizam e toda esta informação e explanação da forma clara que nos foi feita. Este esclarecimento acerca do encerramento do hospital e dos serviços clínicos do SAMS, que tem sido motivo de comunicação social não menos correta, como os próprios afirmaram, e que prestam serviço aos seus 92 mil beneficiários. Percebemos aqui que os motivos deste encerramento foi uma tomada de posição ponderada em resposta a um surto grave, um surto que ninguém estava preparado nem tinha nenhum plano desenhado para o enfrentar, e verificaram, como aqui explicaram e bem, um número crescente de profissionais infectados pela Covid, com uma dinâmica de frequência crescente e com uma circulação muito grande de profissionais entre o hospital e as clínicas, e há aqui uma responsabilidade que foi impedir este fator de contágio nesta crise sanitária, dando resposta assim ao que têm sido as orientações da nossa Direção-Geral de Saúde. Estou certa que, enquanto estrutura sindical e enquanto prestadores de cuidados, não estarão disponíveis para abdicar de tudo o que possa garantir a segurança e a melhoria dos benefícios entregues aos vossos beneficiários, aos vossos trabalhadores e aos vossos utentes, mas a verdade é que vivemos momentos de incerteza, percorremos um caminho exigente e de grande responsabilidade. Muitos têm falado do nosso sistema de saúde e muitos têm falado do nosso Serviço Nacional de Saúde. Devemos, assim, estar orgulhosos e mostrar confiança no caminho percorrido e no caminho que temos a percorrer, que tem respondido de forma responsável, sem deixar ninguém para trás, cumprindo, assim, as funções constitucionalmente estabelecidas da universalidade. Neste momento, estamos em retoma progressiva dos cuidados de saúde, as medidas excepcionais tomadas estão em avaliação permanente e poderão aqui referir, perante os vários caminhos ou alternativas, as consequências de uma ou de outra escolha. Nesta fase de retoma progressiva e tendo em conta as orientações da DGS e do Ministério da Saúde, da necessidade de prevenção a todo momento, mas também da necessidade de retoma da prestação de cuidados para além dos doentes Covid. Assim sendo, e agradecendo uma vez mais a vossa explanação, que foi bastante informativa e clara, eu pergunto, Sr. Presidente, como estão a proceder para que efetivamente o SAMS retome os seus serviços, salvaguardando estas exigências de prevenção e de prestação de cuidados de uma forma segura e cumprindo todas as orientações e protocolos definidos pela DGS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu quero naturalmente cumprimentar a direção do SAMS e naturalmente também quero agradecer o facto de terem-se dirigido aqui à nossa Comissão de Saúde e esclarecer um conjunto de questões que vieram ao público e que naturalmente que mereciam, não eram obrigados a isso, mas merecem algum esclarecimento e, portanto, da nossa parte, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa atitude. Eu julgo que a importância e a atenção que esta questão que estamos aqui hoje a tratar teve nos meios de comunicação social é o reflexo da importância que os SAMS acabam por ter como um serviço de prestação de cuidados de saúde que é coadjuvante do Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que esta questão foi objeto da curiosidade e das notícias que vieram ao público no âmbito desta pandemia. Nós percebemos, aliás, isso foi dito mesmo publicamente pelo Sr. Presidente do Sindicato, que o encerramento do hospital foi ditado pelas autoridades de saúde, nomeadamente a DGS, e não foi uma medida de gestão, e tal deveu-se porque a urgência estava instalada no edifício do hospital. No entanto, a DGS terá vindo depois dizer que apenas terá determinado a suspensão provisória da urgência do Hospital do SAMS e não de toda a unidade, como acabou por acontecer. E isso enquanto medida cautelar. E disse a DGS que o encerramento de toda a unidade do SAMS nada tinha que ver com esta sua determinação. E aquilo que eu lhe perguntaria, e que julgo que interessaria ver esclarecido até para o país, é esta aparente contradição. A Autoridade de Saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, não foi consequente com as suas próprias determinações, porque de certo que a Autoridade de Saúde terá sabido e que tinha que ter conhecimento, isso não tinha, tinha a obrigação de ter, o objetivo de que a urgência do SAM está situada no próprio edifício do hospital e, portanto, tendo em conta tudo aquilo que foi aqui falado da infecção de vários profissionais e digamos, da convivência entre os vários profissionais no mesmo edifício, que isso ditaria o encerramento de todo do hospital. E, portanto, esta é a dúvida que me assalta e que interessaria aqui colocar. E depois, eu gostaria também de perguntar especificamente, porque nós estamos aqui a passar por isto, ninguém estava de facto preparado para isto, nem poderia estar, a rapidez disto foi muito grande, mas ainda não passámos por isto e, portanto, ainda não estamos longe. Esperemos que sim e estaremos todos a trabalhar para que sim, para afastar futuros surtos, mas infelizmente isso ainda não está fora do nosso horizonte. E aquilo que me preocupa também é porque eu julgo que o Hospital do SAMS tem um papel importante, até como numa altura de maior pressão do Serviço Nacional de Saúde, pode ter um papel importante a desempenhar como coadjuvante do Sistema Nacional de Saúde, numa altura em que a pressão poderá ser enorme. Felizmente que não foi, felizmente que não se verificou, e a minha pergunta é que articulação é que está a ser feita entre o SAMS e o Ministério da Saúde para acautelar situações futuras. E também, se da vossa parte afastam um cenário de um novo encerramento do hospital em circunstâncias idênticas, ou seja, que medidas concretas é que estão a calcular e que medidas preventivas e que planos de contingência estão a aplicar para no futuro se prevenir que tenhamos que novamente encerrar o hospital. Eu julgo que isto foi uma matéria que de certa forma foi algo incompreendida por muitas pessoas e compreende-se, é exatamente pela importância que o SAMS reveste como prestador de cuidados de saúde que criou uma situação naturalmente de alarme, porque é um braço importante numa situação de maior pressão. Volto a repetir, nós queremos contar com todos os serviços de saúde, sem fazer distinção, disponíveis para um combate. E, portanto, julgo que estas questões são importantes e pertinentes serem esclarecidas. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Rui Rizzo, Dr. Faustino Ferreira, Dr. José Carlos Caiado, agradecer a sua presença. Ter um hospital e várias unidades periféricas, todas a encerrar portas, principalmente em momento de epidemia, não é normal. E considerar que é normal é assim mais ou menos como ir na autoestrada em contramão e achar que todos os outros é que estão em contramão. E por isso parece-me que é preciso mais esclarecimentos do que a caracterização de caso que foi aqui trazida. Tanto quanto nós sabemos, já no dia 16 de março, e isto é público, enfim, terá havido reunião não só com os trabalhadores, mas também com representantes dos trabalhadores, dos profissionais de saúde que prestam serviço no hospital e nas unidades periféricas do SAMS, terá havido reuniões quando já se sabia que havia já vários profissionais infectados, que tinham testado positivo para a Covid-19, e terá sido aconselhado à administração do SAMS que profissionais que tenham estado em contacto com os profissionais que já estavam positivos fossem colocados em quarentena. Isso não terá acontecido. Terão sido feitos testes de rastreio, que terão dado negativo, sabendo nós que Esta é uma doença que, entre o contacto com o vírus, entre a infecção do vírus, o início de sintomatologia e a testagem positiva, às vezes podem decorrer vários dias, daí-se sugerir a quarentena de 14 dias, mas o que nos dizem é que a opção da administração do SAMS terá sido não colocar os profissionais que tinham maior risco, por contacto direto com aqueles que achavam positivos, não colocar em quarentena. E eu creio que isso é preciso ser esclarecido. Se houve esse trabalho de colocar os profissionais em quarentena ou não. Sabemos que no dia 20 de março terão sido informados os trabalhadores que iriam encerrar o Centro Clínico em Lisboa e todas as unidades periféricas, e no dia 23 de março terão sido enviados para layoff com óbvia perda remuneratória. E, portanto, a estranheza é exatamente esta, é unidades de saúde em plena epidemia a dispensar profissionais de saúde e a enviar profissionais de saúde para layoff. Com perda remuneratória, porque o layoff comporta sempre perda remuneratória para os profissionais de saúde. Portanto, não bate muito certo, até com a ideia que o layoff era uma medida mais ou menos preventiva para proteger os profissionais de saúde e a saúde dos profissionais de saúde, para isso poderiam ser enviados para casa para uma quarentena, para um isolamento profilático, para uma quarentena até sem perda remuneratória. Também não se compreende muito o argumento que às vezes vimos na imprensa dizer que o encerramento era também uma forma de precaução de saúde pública, porque, enfim, para isso encerrariam, obviamente, todas as unidades de saúde do hospital, porque tem sempre do país, porque isso tem sempre um risco acrescido. Bom, o que é que seria se encerrassem todas as unidades de saúde do país? Quem é que faria prestação de cuidados de saúde? Eram os hotéis? Eram os restaurantes? Não faz grande sentido fazer um encerramento de todas as unidades de saúde dizendo que isso é motivado por uma precaução de saúde pública, porque senão quem é que fica a prestar cuidados de saúde à população? E, portanto, creio que há aqui várias questões que têm que ser, obviamente, respondidas, que até agora não nos parece que tenham sido. Portanto, concretizando, a partir do momento em que foram identificados os primeiros casos, não só em doentes, mas também em profissionais, os profissionais que tinham estado em contacto direto com os casos infectados foram ou não preventivamente colocados em quarentena e enviados para casa sem perda remuneratória? Creio que essa é a primeira questão. Segunda questão, a Direção-Geral de Saúde ordenou o encerramento de todas as unidades ou o encerramento da urgência? E se foi o encerramento da urgência, porque é que extrapolaram para o encerramento de todas as unidades? Terceiro, um cenário hipotético. Se todo o SNS, o SAMS não é SNS, como é óbvio, mas se o SNS se tivesse comportado encerrando unidades só pelo risco e por precaução de saúde pública, como é que ficaria o país e como é que ficariam os portugueses e os cidadãos no que toca à prestação de cuidados de saúde? Quarta questão, quantos trabalhadores é que foram enviados para layoff e qual foi a perda remuneratória desses trabalhadores? Os trabalhadores concordaram com esse layoff? Foi negociado com os trabalhadores? É porque há notícias que dizem que não, que ele foi imposto. E que os trabalhadores consideravam que, obviamente, deveriam estar a exercer as suas funções neste momento de epidemia. Por isso também é preciso esclarecer isso. Quantos é que foram abrangidos e porque é que, em momento de epidemia, se dispensam centenas de trabalhadores da área da saúde, são mandados para casa com perda remuneratória. Portanto, estas são as questões que nos parecem que devem ser respondidas agora. Sublinhando aquilo que o Bloco já sublinhou, já o disse publicamente e nós reiteramos. Nós achamos que deve haver averiguação sobre as responsabilidades sobre o desenvolvimento de um surto que levou ao encerramento de unidades de saúde em plena epidemia e isso deve existir. Já dissemos ao Ministério da Saúde que deve fazê-lo e vamos continuar a insistir nisso. E continuamos a achar que não faz sentido e não é normal que unidades de saúde tenham encerrado portas durante uma epidemia e que os serviços, isto é, instalações e profissionais e equipamentos, deveriam ter sido requisitados durante o período do estado de emergência. E queria também dizer que, agradecendo antecipadamente aquilo que espero que venham a ser esclarecimentos que ainda não foram dados, o Bloco de Esquerda vai também requerer, até para complementar a esta audição, que se façam audições sobre o mesmo assunto à Federação Nacional dos Médicos, ao Sindicato Independente dos Médicos e ao SESP, que foram também entidades que tomaram posições sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não está a Sra. Deputada do PCP. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, que participa na reunião à distância. Faz favor, do PAN. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a direção do SAMS e a disponibilidade demonstrada para vir aqui à nossa Comissão de Saúde prestar uma série de esclarecimentos. E partia desde já, de acordo com aquilo que foi a nossa percepção do que aconteceu e de alguns factos que vou enumerar, e se houver algum erro nestes factos, pedia obviamente à direção do SAMS que possa então corrigir. Portanto, partimos do dia 20 de março, onde praticamente todos os serviços clínicos do SAMS a nível nacional foram encerrados, segundo o que sabemos, após terem sido detectados casos positivos de profissionais de saúde e doentes apenas no Hospital dos Olivais, no dia 15 de março. Depois, dizer que, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, o SAMS terá aqui usado o fecho dos serviços para um despedimento coletivo, o que, ao que sabemos, não se veio a confirmar até ao momento. Esperamos que tal não se confirme e sobre isto também gostaríamos de ter esclarecimentos. Dizer ainda que, segundo o CIM, que pediu aqui ao Governo que fossem recusados a atribuição de apoios imediatos de caráter extraordinário, temporários e transitórios ao SAMS, no fundo, alegando que... Peço desculpa, só aqui a mensagem... Não, não é da Comissão. Estava a perceber se me estavam a ouvir bem. Portanto, segundo a posição do SIMS, é alegado que estes apoios possam carecer de fundamentação lícita e que a decisão do encerramento dos serviços clínicos SAMS foram então tomadas sem fundamento, incluindo sem razões de saúde pública que teriam sido determinadas pelas autoridades competentes, já lá vou a seguir. Ou seja, a DGS, segundo o que temos conhecimento, veio dizer que o encerramento de toda a unidade do SAMS nada tem a ver com a determinação da autoridade da saúde local. Também tivemos a oportunidade de acompanhar as declarações do Dr. Rui Riso quando afirma que o encerramento do hospital não foi uma decisão de gestão, mas foi uma decisão das autoridades de saúde. E aqui entendemos também que é necessário um cabal esclarecimento sobre isto. Aliás, quando presta estas declarações, diz inclusivamente que o projeto de higienização da unidade hospitalar, que teria sido iniciado no dia 28 de março, estaria concluído dentro de uma semana, ou seja, no final da primeira semana de abril. Também gostaríamos de lembrar aqui que a própria Ordem dos Médicos, no início de abril, condenou este encerramento global dos serviços clínicos do SAMS, considerando até incompreensível esta decisão, reiterando o impacto que isto teria nos 90 mil beneficiários do SAMS, que, apesar da criação da linha que referiu na sua intervenção, consideram que não ficava de todo acautelada e a Ordem dos Médicos deu aqui nota que o SAMS manteria a funcionar apenas os serviços para o tratamento na unidade de oncologia e de radioterapia. Também no final de abril, sabemos todos que foi convocada uma manifestação pelos reformados do SBSI, e era dito nessa comunicação da manifestação convocada que desde o dia 20 de março que estamos, e passo a citar, criminosamente privados do acesso aos nossos médicos, foram despejados do Hospital do SAMS 26 doentes, três dos quais infelizmente já faleceram. As promessas de reabertura vão sendo sucessivamente adiadas e os atendimentos telefónicos deixam-nos a falar para o boneco. Fim de citação. Por sua vez, e para concluir aqui esta introdução dos factos e passar diretamente às questões concretas, também o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços refere que o SAMS desrespeitou a lei ao decidir de forma unilateral e incompreensível encerrar o seu hospital e as suas clínicas, colocando aqui em layoff os trabalhadores. E posto isto, e após aquela que foi a intervenção da direção do SAMS, eu gostaria de dizer que ainda não ficou claro para o PAN os motivos que levaram a direção do SAMS a ter encerrado todos os seus serviços clínicos em todo o país, ou de uma maneira geral, praticamente todos os seus serviços ou todos os seus espaços, quando apenas tinha indicação por parte da DGS para encerrar as urgências do Hospital dos Olivais. Depois dizer que, e essa era a primeira questão, a segunda questão é, para além da ordem que é referida por parte do Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Dr. Mário Durval, de encerrar as urgências do Hospital dos Olivais, gostaríamos de saber se receberam mais alguma indicação por parte da DGS para o encerramento das restantes unidades pertencentes aos serviços clínicos do SAMS e localizados nos vários pontos do país que conhecemos. Gostaríamos também de saber e perguntar diretamente se confirmam que os mais de 90 mil beneficiários do SAMS ficaram então privados do acesso às suas fichas e historiais clínicos durante o encerramento dos serviços. Perguntar apenas para concluir, fazer apenas para concluir mais duas questões. Se consideram que teria sido possível, logo após a conclusão do projeto de desinfecção do Hospital dos Olivais, que entendemos nós, segundo aquilo que veio a público, terá terminado no início de abril, reabrir no imediato esta unidade com todos os seus serviços, à exceção eventualmente das urgências, que uma vez que se encontravam com a indicação parte do Delegado de Saúde, para permanecerem encerradas. Por fim, gostávamos de pedir que nos esclarecessem de forma o mais clara possível o que aconteceu, efetivamente, aos profissionais, do SAMS. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Eu passava desde já a palavra. Doutor Faustino, faz favor, então, tem a palavra o doutor
Muito obrigado,
Faustino
senhores
Ferreira
deputados.
e depois disponham do tempo para prestar os esclarecimentos que foram solicitados, por
Ok,
favor.
eu iria dar alguns esclarecimentos relativamente mais às questões clínicas e depois o doutor Rizzo falará mais das questões laborais e doutor Caiado. Eu acho que é muito importante tentar perceber o que é que efetivamente se passou, efetivamente, nós só se quisermos mesmo é que compreendermos. Quer dizer, e eu já agora aproveito, é um pouco em termos de desabafo, embora todos os dirigentes da Ordem e todos os dirigentes sindicais tenham o contacto pessoal, nenhum se preocupou, ao contrário de alguns senhores deputados e alguns membros do Governo e alguns membros passados e presentes e de pessoas, porque nós estamos num país em que todos nos conhecemos, e eu já não tenho uma história pequena. Na saúde em Portugal, porque sou médico desde 79. Não, ninguém se preocupou em saber em concreto e de alguém com um passado conhecido de defesa, quer do sistema de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde e do SAMS, Eu participei com o Dr. Galhordas, a convite do Dr. Galhordas, na abertura do hospital e participei na, curiosamente, só por curiosidade, fiz parte da comissão instaladora do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, portanto toda a gente me conhece e toda a gente sabe a minha história pessoal e profissional, mas ninguém tentou perceber minimamente o que é que se passava, nomeadamente o Dr. Roque da Cunha, que tem o meu telefone, e é evidente que eu, depois das acusações que foram feitas, também não lhe telefonei para tentar esclarecer, porque ele não queria ser esclarecido. E, portanto, dito isto, é importante perceber que não vale a pena ver o filme ao contrário. Ou seja, esclarecendo a questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira coloca, se a Direção-Geral fechou ou não fechou tudo. Não, a Direção-Geral deu, e não é a Direção-Geral que a Autoridade de Saúde tem alguma autonomia em relação à própria Direção-Geral de Saúde, e portanto é preciso também perceber que a gente às vezes confunde tudo. Funciona em paralelo e com as mesmas estruturas, mas é algo que é independente. A Autoridade de Saúde só determinou formalmente o encerramento da urgência do atendimento permanente do hospital. Isso é factual. O que é verdade é que praticamente todos os serviços que já estavam fechados, como estavam todos os consultórios, como estavam todos os centros de saúde, que ficaram só a tratar Covid. É preciso perceber que o nosso sistema de saúde aguentou, e é muito interessante perceber porque é que aguentámos, porque a partir de 16 de março, todo o Serviço Nacional de Saúde, a única coisa que fez foi, e muito bem, e uma das grandes lições e que é importante percebermos em relação ao que se passou, em relação, nomeadamente em Espanha e em Itália, é que nós conseguimos manter os nossos doentes em casa e sob o controle dos médicos de família e dos seus médicos assistentes, e portanto não foram a correr para os hospitais, e isso foi muito, muito significativo, mas toda a atividade presencial, tudo o que era consultas e tudo o que era atividade programada, foi suspenso a 16 de março. E, portanto, nós a 16 de março seguimos as orientações, nós temos há longos anos uma articulação muito próxima com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, e, portanto, para nós as orientações do Ministério para os serviços, para os serviços de saúde públicos são cumprimos e, ao mesmo tempo, também integramos e sempre integramos, desde sempre, todas as estruturas em que precisamos ter participação, nomeadamente no Ministério de Saúde, nomeadamente nas comissões de controle de infecção, e, portanto, temos perfeitamente a mesma estrutura. Costumo dizer que, muitas vezes, nós somos um bocadinho a última reminiscência daquilo que seria o sistema de saúde ideal, no sentido de continuarmos a ter regras e funcionamento que, em alguns casos, o próprio serviço público já não consegue ter. Mas no SAMS, isso tem acontecido e mantém-se. Mas, portanto, nós, quando fechamos o hospital, a 23, portanto, a urgência, já tínhamos toda a atividade cirúrgica parada, já não tínhamos praticamente doentes cirúrgicos, porque a instrução era parem as cirurgias não urgentes, porque podem até precisar dos ventiladores do bloco e podem precisar das camas para internar, e portanto o hospital estava-se a preparar para isso, porque poderia vir até que receber doentes do Serviço Nacional de Saúde para por necessidade, quer fossem Covid, quer não Covid, faltava definir o que é que seria, e houve várias reuniões, como também todos sabemos, no sentido de saber como é que os privados e os sociais poderiam ou não entrar no esforço nacional de enfrentar a pandemia. Portanto, o que acontece entre o dia 20, que é em altura em que está já tudo fechado, exceto o atendimento permanente, exceto a oncologia, exceto a radioterapia, exceto a hemodiálise. E o dia 23 é que nós, face àquilo que estava a acontecer e com a ajuda e orientação da Autoridade de Saúde, porque foi ela que abriu as portas, quer em Santa Maria, quer no Currículo Cabral, para que os nossos doentes fossem transferidos para lá e para os hospitais, portanto não houve nenhuma determinação formal da Autoridade de Saúde, mas houve um empenhamento operacional
porque foi com eles que convenceram as administrações de um lado e do outro, convenceram, abriram, facilitaram os contactos, deram os contactos e nós conseguimos transferir os doentes. Portanto, o encerramento foi formal, foi a Direção-Geral de Saúde, o encerramento do operacional do internamento foi com o... Não houve nenhum papel, mas houve o envolvimento direto nesta transferência, que não teria sido possível de outra maneira, e foi claramente. E é isso que também, eu junto e chamo a atenção dos senhores deputados, nós juntamos nos documentos um relatório que parece extremamente importante, da doutora Ana Silva Santos, que é uma sénior da saúde pública e que elaborou um relatório a pedido do Dr. Mário Durval sobre este assunto, que é muito pormenorizado, é muito factual e é muito objetivo.
Eu irei distribuir depois aos senhores, a todos os senhores deputados. Desculpe interromper, só... mas penso que era um esclarecimento devido.
Sim. Portanto, isto era em relação ao que é que foi aberto e fechado e por quem. Outra questão é a questão, porque em simultâneo, e é preciso termos claro que a principal razão porque nós tivemos que fechar é porque os médicos poderiam tratar doentes, ou seja, os internistas estavam todos infectados, faltaram dois do grupo. Os doentes que tiveram foram transferidos pelos médicos dos cuidados intensivos, que entretanto já tinham conseguido arrumar a casa, no sentido que houve um ou dois doentes que foram transferidos, num deles até a pedido dele, para o Hospital de São José, e portanto foram os dois ou três médicos que não estavam infectados que conseguiram dar as altas. E na prática é preciso perceber que um hospital e o próprio sistema de saúde e a saúde é muito ciência, mas é fundamentalmente logística, e que por vezes é muito fácil dizer que sim senhor, vamos requisitar, mas iam requisitar as paredes, porque é a mesma coisa que eu no meio disto tudo era um bocado pensar que é possível haver, e ultimamente tem-se, isto pode não ser um bom exemplo, mas anda-se muito a discutir se há, volta a haver futebol ou não. Epá, é evidente que se a equipa, uma das equipas está doente, perde por falta de comparência. O que aconteceu é que tínhamos a equipa toda doente. Tínhamos, no dia 22, tínhamos 65 profissionais, que eram os profissionais core da atividade, porque nós não podemos pôr anatomopatologistas ou imagiologistas a tratar doentes na enfermaria. Eles não estavam infectados, mas os doentes que trabalhavam na primeira linha tinham caído. Tinham caído no aspecto figurado, no sentido de tiveram que ser retirados do campo de batalha. E estar a dizer que se tem uma atitude antipatriótica ou que foi por medo, não. As pessoas estavam infectadas e junto delas estavam 200 que tiveram contactos e também tiveram que não podiam continuar de 200 entre médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos, todo foi transversal no sentido porque ou foram ver doentes ou trabalharam com médicos que estavam infectados. E, portanto, é terrível em simultâneo dizer que, e há aqui alguma contradição, que nós não mandámos logo toda a gente para casa e, ao mesmo tempo, dizermos que devíamos ter mandado toda a gente para casa. E isto não, penso que não houve nenhuma situação. Lembro-me de termos discutido, ainda no fim de semana de 15, porque era uma situação e o problema punha-se também nos grandes hospitais. O que fazer? Rastrear ou não rastrear? Se não rastreássemos as pessoas, e é preciso também termos a ideia de que só numa semana fizemos mais de 700 rastreios, e ao fazermos estes 700 é que percebemos o que é que estava escondido. Portanto, tivemos para uma taxa de 700 rastreios, dos quais 500 a profissionais e 200 a doentes. Porque se nós não temos feito rastreios, provavelmente os nossos profissionais continuavam a trabalhar, teriam infectado mais 3 ou 4 doentes, mas não tínhamos a dimensão do problema. Ao termos feito os rastreios, e todos os profissionais que fizeram rastreios foram postos em quarentena a partir de 20, e mesmo entre 13 e entre 13 e 20, a maior parte dos profissionais foram postos porque aí dividiu-se o que é que seria de alto e baixo risco, e todos os tinham estado, nomeadamente, a tratar doentes sem proteção, porque os doentes só se revelaram num segundo tempo positivos, foram todos mandados para casa, e a única forma de pararmos o surto, e com orientação clara, e está muito bem explanado no relatório da doutora Ana Silva Santos, era termos parado e parar. E a higienização do hospital demorou quase 3 semanas, só limpar o ar-condicionado foram 3 dias, a seguir aos quais 2 dias, e foi por aí que se começou, não se podia estar no hospital pelos cheiros e pelas condições, e portanto foi esse trabalho. Tem um relatório exaustivo também sobre isso no dossiê, quer da equipa da Comissão de Controlo de Infecção, quer dos próprios serviços técnicos. Só em relação à senhora deputada do PAN, que põe a questão das fichas clínicas, pode ter havido um ou outro doente, mas eu mesmo em casa, porque eu curiosamente também estive infectado e tive 4 semanas em casa, foi dos períodos em que trabalhei, felizmente tive sempre assintomático, não tomei um Benuron e trabalhei mais do que se tivesse ao serviço, fartei-me, é uma expressão prosaica, mas uma das muitas coisas que fiz foi mandar para todos os doentes que o solicitaram, porque os contactos mantiveram-se, e é preciso perceber que, nomeadamente os beneficiários do SAMS, mas também os outros utentes, acabam por ter uma relação muito familiar e, portanto, têm sempre algum contacto que conseguem chegar ou por e-mail, ou por telefone, ou por amigo, ou por alguém, e, portanto, sempre foram todos os contactos que foram necessários enviar processos clínicos de informação clínica, e isso foi enviado por via digital sem qualquer problema. Por outro lado, acompanhámos o tratamento noutras instituições, 3 ou 4 doentes que precisavam de ser operadas e que foram operadas e que não viram por outro lado o seu tratamento. E, portanto, é evidente que gostam muito, frequentemente ouvimos falar neste processo como sendo uma guerra, não é propriamente uma guerra, mas é algo que nos afetou a todos, mas numa situação de grande perplexidade, em que tivemos que lidar com muitas coisas, em que a realidade mudava de hora a hora, eu acho que a resposta, mesmo tendo posta em algumas das nossas fragilidades, e que certamente nos vão facilitar a reflexão e pensar como as vamos superar, é evidente que nós não estávamos, andávamos há anos a pensar em fazer telemedicina, fazer teleconsultas, mas não tínhamos nada preparado. Hoje já temos e estamos a fazer e já conseguimos, mas ainda está, porque os sistemas não funcionam, porque há pessoas que têm e que não têm, a rede vai abaixo, e portanto, mas estamos todos, e penso que de uma forma muito positiva, quer a nível nacional, quer a nível de SAMS, a retirar muitos ensinamentos e que vamos poder ter no futuro, nomeadamente em termos de saúde, formas de organização muito mais eficientes e muito menos onerosas para todos.
Faz favor, doutor, faz favor.
Muito bem,
Carlos Caiado, faz favor.
Vou ser muito rápido só para referir uma das questões que aqui foi colocada, qual é o papel coadjuvante do SAMS relativamente ao SNS. Efetivamente, o SAMS indicou a capacidade instalada ao SNS para o caso de haver necessidade de apoio no âmbito da pandemia Covid-19. Houve várias informações trocadas, quer com a CSS, quer com a IRS de Lisboa. No dia 9 de abril, a IRS de Lisboa enviou para o SAMS, como para todos os outros prestadores privados, uma proposta de clausulado para a celebração de um protocolo temporário durante este período de pandemia Covid-19, ao qual o SAMS respondeu no sentido de se poder agilizar esse procedimento. Atualmente, efetivamente, ainda não houve necessidade de acionar o protocolo, penso com nenhuma entidade, mas do nosso lado fomos dando essa ideia de qual era a nossa capacidade disponível para que o SNS pudesse, se necessário, contar com o SAMS nesta situação de emergência. É isso.
Muito obrigada. Soutor, faz
então,
favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocaram. É óbvio que há aqui algumas que já foram respondidas e há outras que elas próprias têm imprecisões. E eu gostaria de destacar exatamente isso, e começava por uma imprecisão que se generalizou, não sei porquê, Aliás, as coisas normalmente generalizam-se porque só se ouve uma parte da verdade. Se é que há verdade em algumas coisas que também que foram afirmadas ao longo desta campanha pouco qualificável que foi feita contra o SAMS. E relativamente, por exemplo, à questão do layoff, devo dizer o seguinte: o layoff não iniciou no dia 20 de março, como toda a gente bem sabe. O layoff foi, portanto, os trabalhadores ficaram dispensados da assiduidade até ao dia 6, até ao dia 6 de abril. Esse sim, data em que se solicitou o layoff com as regras que foram colocadas ao dispor de quem está a trabalhar em Portugal. Houve uma reunião virtual, e virtual não é porque não tenha existido, virtual porque foi à distância, com todos os sindicatos, onde foram informados pormenorizadamente sobre a intenção de pedir o layoff, uma vez que tínhamos as unidades fechadas, e, obviamente, que o SAMS, como uma entidade não lucrativa, não pode desprezar os apoios do Estado, que nunca recebe ao longo de décadas. Há bocadinho o Sr. Dr. José Carlos Caiado referiu aqui que por ano nós aliviamos o orçamento do SNS em 100 milhões de euros. O que quer dizer que em 10 anos são 1.000 milhões. O que quer dizer que damos 500 mil consultas por ano. O que quer dizer que em 10 anos são quantas? São 5 milhões de consultas. Portanto, são apenas estas curiosidades. Aquilo que nós fazemos no âmbito também e articulação com o SNS é isto. Os 90 mil beneficiários não tiveram sem apoio. Tiveram o apoio, que já foi referido, nomeadamente este, relativamente às fichas clínicas, e têm o apoio de nós termos atendido mais de 12 mil pessoas para renovação de receituário, para renovação de baixas, para aconselhamento médico. Muitos desses doentes foram chamados lá para terem consultas presenciais, porque não era tratável o tema por via telefónica. Portanto, isto aconteceu durante o período que estivemos fechados. Portanto, e além do mais, a nossa atividade é sobretudo atividade programada, não é atividade de urgência. E para ainda, além do mais, a nossa área geográfica é esta enorme, que já se com certeza que eu já referi e que toda a gente tem consciência, e portanto as coisas são um pouco separadas. A maior parte das nossas clínicas regionais tem uma massa crítica muito pequena e tem uma ação muito pequena. E depois lembrar-me outra coisa, Sr. Deputado, com certeza saberá, é que já se notava, quando foi o encerramento, já se notava que as pessoas estavam com medo de ir ao médico. E isso, enfim, é uma limitação, sobretudo para os nossos profissionais. Quando nós não temos profissionais para os atender, só temos um caminho a fazer, que foi aquele que foi seguido, que foi encerrar. Perguntar-me assim, mas porquê é que fecharam as outras clínicas? Bom, olho por uma razão muito simples. Uma grande parte dos nossos profissionais, e alguns deles estavam positivos, são profissionais que dão consulta no hospital, dão consulta no centro clínico, dão consulta na Amadora, dão consulta em Odivelas, obviamente em momentos diferentes, como se imagina, e que eles próprios são transportadores e divulgadores e, se quisermos, elementos contagiadores. Temos, por exemplo, médicos que dão consultas no centro clínico, operam no nosso hospital, dão consultas em Torres Vedras, dão consultas em Tomar, dão consultas em Santarém. Portanto, e depois, o que é que ficaria? Ficariam apenas algumas, poucas, com pouca massa crítica, mas depois não faz sentido, porque todas essas clínicas estão articuladas também, olha, se quiser, com a nossa direção clínica, na pessoa do Dr. Faustino Ferreira, que estando também em quarentena, porque também estava retirado, também não podia dar esse apoio efetivo e, portanto, temos aqui todas estas questões. Além disso, a maior parte das nossas clínicas tem uma atividade importante, que é a estomatologia, e a estomatologia, que também, como se sabe, estava encerrada por determinação do Ministério e também não podia estar a funcionar. É esta conjugação de fatores que faz com que depois aquilo acabe por não fazer sentido, porque nós podemos ter disponível numa determinada clínica uma especialidade que não faz sentido neste momento estar ativa, como por exemplo a estomatologia, os médicos podem não estar infectados, mas não funciona a estomatologia. Então porquê é que funciona só, imagina, a cardiologia? Poderia funcionar porque quantas horas temos de cardiologia, por exemplo, em Castelo Branco? Temos 4 horas por semana e depois vamos saber se estas coisas depois fazem sentido, não é? Relativamente ao número de trabalhadores em layoff, os trabalhadores, temos aqui duas situações. A primeira situação é aquela que eu referi, o layoff durou um mês, os trabalhadores tiveram dispensados da assiduidade enquanto os serviços estiveram fechados, como é óbvio, porque não fazia sentido estarem dentro das instalações, ainda por cima no hospital, que, como já foi referido pelo Dr. Faustino, o processo de higienização foi contratado em 6 dias e era para durar menos tempo do que aquilo que durou, e sem dúvida nenhuma, não era para demorar 3 semanas. Aliás, a primeira mapa que nós temos um mapa de 2 semanas de higienização. Eu não me lembro de ter dito que a higienização em si demorava 1 semana, não me lembro de ter dito, mas se disse e enganei-me com certeza. Portanto, o processo de higienização, para além de ser previsto para 2 semanas, demorou 3. Porque, como eu digo, há particularidades, como aquela que foi referida, e há equipamentos que têm que esperar, porque a vida é assim. Portanto, isso não é. Portanto, a questão do fechar tudo é isto que eu acabei de dizer, e não só isto, não é mais nada. É sobretudo porque nós, na nossa ação, nós fazemos duas coisas. Muitas vezes, já não é agora usual, porque entretanto já passou a haver esse tipo de oferta mais longe, mas nós, durante anos, deslocámos médicos de especialidades que não havia a Portimão, a Faro, à Covilhã, a Ponta Delgada, a Angra. Portanto, fizemos esse trabalho, enquanto não houve, éramos nós que fazíamos os casos médicos, as pensas nossas, não as pensas do SNS. Portanto, não é verdade também que os nossos beneficiários ficassem sem apoio, não só nosso, mas também do outro. Porque, como eu disse e referi, o SAMS do Mais Sindicato, sem prestação própria, é igual aos outros subsistemas. Igualzinho à DSE, igualzinho ao SAMS Quadros, igualzinho aos outros todos. Portanto, não, os subsistemas, o nosso é a exceção de que tem serviços, tem prestação própria de cuidados de saúde, com esta dimensão, mas ninguém tem. Então não vale a pena. E também não vale a pena nós dizermos que na altura em que tivemos fechados, toda a gente teria ido ao médico, porque não é verdade. Porque todos nós sabemos que os doentes deixaram de ir, por exemplo, à procura das urgências, desceu entre 40% a 60% nas urgências dos hospitais do SNS. A diminuição de consultas, as consultas encerraram, muitas consultas no SNS. Como foi aqui referido, nós normalmente estamos em linha com as terminações do SNS, porque isto depois funciona um bocadinho como um barco. Se todos saem de um lado do barco, as pessoas estão todas muito bem distribuídas no barco, mas se vai tudo para um dos lados do barco, o barco desequilibra-se. E isto era o que nos poderia acontecer a nós também. Portanto, havia aqui desequilíbrios, por exemplo, relativamente à especialidade, já foi referido, e relativamente a uma outra série. E depois, imagine-se, porque é que o meu médico não está a dar consulta? Porque está de quarentena. Mas aquele médico, porque é que não pode ver? Porque está ocupado com os outros doentes. Portanto, isto provoca aqui um impacto devastador na relação. E depois chamar a atenção do seguinte. O Centro Clínico, Sr. Deputado, não sei se conhece, se não conhece, eu tenho muito gosto em que conheça, espero que não por motivos de doença, mas a meu convite, qualquer dos senhores deputados está desde já convidado, se assim entender, a visitar o Centro Clínico. O Centro Clínico funciona como um ponto de encontro dos bancários. Mas isto é tal e qual como eu lhe estou a dizer. Chegam a entrar ali 5 mil pessoas por dia. Muitas dessas pessoas não vão lá fazer nada, vão lá almoçar. Encontram-se lá com os amigos, falam dos outros tempos, umas vão à consulta, outros não vão. Portanto, e é neste contexto que tínhamos ali uma bomba relógio de contágios e de multiplicação de casos de Covid absolutamente incontáveis. E isso aí, sim, foi uma prevenção. As pessoas dizem-me assim, ah, mas parece até que os bancários não sabem proteger. Pois é, os 30 mil que morreram em Itália e em Espanha e por aí fora, quer dizer, também sabem proteger com certeza. Só que esta doença é o que é. E nós, eu prefiro estar aqui hoje a explicar porque é que está fechado do que os senhores hoje me estarem a perguntar porque é que não fechámos antes e houve não sei quantos casos de Covid lá dentro. Porque esta é que era a escolha que havia para fazer. Ou se fechava e interrompia-se, ou não se fechava, e hoje estava aqui, se calhar, é porque as medidas do Covid, a única coisa que nós ouvimos perguntar é porque é que esta medida X não foi tomada antes. Porque é que os italianos não fizeram aquilo que nós estamos a fazer antes. Porque é que os espanhóis não estão a fazer aquilo que nós fizemos antes. Esta é que é sempre a grande dúvida. E quando alguém toma uma medida antes, para antecipar, para quebrar o contágio, mas porque é que o senhor tomou esta medida? Porque não se ia passar nada. Ia passar com certeza. Ia passar com certeza. Nós temos excelentes condições de salas de espera para as pessoas estarem instaladas em períodos de normalidade. Se calhar num período destes não teremos. Aliás, está-se a assistir exatamente a isso neste momento. Nós temos as salas de espera, a frequência das salas de espera está condicionada e nós sabemos as consequências que isso está a ter hoje. Hoje as pessoas não podem entrar acompanhadas, as pessoas lá estão habituadas a entrar acompanhadas, quase toda a gente leva o cônjuge, já se explicou, porque o nosso universo, 60% estão reformados, estão disponíveis, levam as pessoas, saem de casa. As pessoas queriam, muitas delas disseram-me, e agora que os senhores fecharam aquilo, como é que eu saio de casa? Porque deixaram de ter a justificação para ir ao médico para poder sair de casa durante os períodos do estado de emergência. Isto é o dia-a-dia. A outra coisa é nós podermos fazer as conjeturas que se pode, e toda a gente é livre de fazer, desde que já agora que se tenhamos a informação toda e que se tenham se ouçam as partes. Portanto, relativamente ao layoff, o número de trabalhadores que está em layoff, até lhe vou dizer, olhe, na primeira fase, Sr. Deputado, era quase impossível saber, porque uns estão de quarentena, os outros, e as quarentenas estavam sempre a evoluir, as quarentenas não são 14 dias. Acabou o Dr. Faustino dizer que teve em quarentena 4 semanas, é só 28 dias, é só o dobro dos 14. Todos os nossos trabalhadores, de acordo com o protocolo, foram para a quarentena, na justa medida daqueles que tinham que ir para a quarentena. Todos foram rastreados para além do protocolo,
que era uma coisa que só se rastreariam os que estavam sintomáticos. Nós rastreámos todos, integralmente, todos os que estavam no hospital. Foram vacinas pagas pelo sistema, não foram vacinas pagas, ou vacinas, desculpe, rastreios, não foram pagos, foi o SNS. Até aqui a despesa para o SNS é zero. Relativamente e foram 70 mil euros que se gastaram nos rastreios, naquele rastreio dos 700. Relativamente aos rendimentos dos trabalhadores, os rendimentos dos trabalhadores é aquilo que a lei prevê. Nós não estamos em condições de ir além da lei, sobretudo tendo, porque quem se lembrou um dia de referir que nós estávamos fechados por critérios economicistas, eu sou franco, eu não sou de economia, mas acho que qualquer pessoa faz um pequeno raciocínio. Quem tem uma estrutura montada e que está fechada e está a pagar, tem as despesas fixas para suprir e ainda está a pagar aos trabalhadores, no todo ou em parte, onde me dizer qual é o racional disto ser uma medida economicista, porque eu não consigo encontrar aqui racional nenhum relativamente a isso. Agora, os trabalhadores são pagos de acordo com aquilo que a lei prevê, os da quarentena são pagos pela Segurança Social, porque já agora devo dizer que aquilo que nós entregamos anualmente à Segurança Social são cerca de 8 milhões de euros. Portanto, são os descontos da entidade SAMS para a Segurança Social. E paga 8 milhões de euros porque os nossos trabalhadores têm rendimentos acima da média do setor. Porque senão poderia ser 6 ou 7. Portanto, em 10 anos são 80 milhões. Se o layoff for apoiado com uma quantia na ordem de um milhão e poucos, portanto, está tudo explicado relativamente àquilo que é o prejuízo que a gente também fomos apontados como estando a prejudicar gravemente a Segurança Social, por causa do apoio do layoff. Também está explicado, o valor mais ou menos é esse. As datas da reabertura já aqui foram explicadas, o Sr. Deputado, senhores deputados, porque a senhora deputada do PAN também colocou a questão, já foram explicados as quarentenas, os 14 dias, não é exatamente assim, mesmo para as pessoas assintomáticas, porque muitas vezes vão fazer o teste ao fim da quarentena e continuam positivos. Portanto, as quarentenas normalmente tendem. E, também como aqui foi dito, nós não podíamos ter uma equipa ou só com médicos, ou só com enfermeiros, ou só com auxiliares. As equipas são multidisciplinares e só trabalham em multidisciplinaridade. Portanto, não basta dizer que não é um médico qualquer, não é um enfermeiro qualquer, é assim que, como toda a gente, as coisas funcionam. E há aqui uma coisa que é fundamental para nós. Nós não queríamos ter as nossas instalações abertas, fossem que ponto fosse do país, para que um cidadão qualquer, um beneficiário nosso qualquer, fosse lá para tratar uma dor de ouvidos e viesse lá com Covid. Porque era relativamente fácil, porque se não fecha, nós não podemos rastrear os doentes todos os dias nesta área geográfica que nós temos, como é que nós fazemos para garantir que tudo tem segurança? Há aqui questões de segurança que foi, e também dos profissionais. Há aqui questões de segurança que são inultrapassáveis. Relativamente aos EPIs, e aquilo que eu também já ouvi, é que os trabalhadores agora, quando se apresentaram depois do layoff, não havia EPIs para lhes entregar. Pois não havia EPIs, a unidade estava fechada. Não havia, é óbvio que naquela unidade, nas unidades fechadas, não há equipamentos de proteção individual, aquilo não está para trabalhar. Porque também ouvi também esse comentário, que não teríamos os equipamentos de proteção individual suficientes. Temos os que temos. O protocolo com o SNS também já foi referido, tivemos sempre ao dispor isto para a deputada Sandra Pereira, para a senhora deputada Sandra Pereira. O protocolo com o SNS foi manifestado, todo o interesse da nossa parte, muito cedo. A capacidade ventilatória foi declarada na altura que todos os outros hospitais declararam a capacidade ventilatória. O encerramento e o apoio, já expliquei. Portanto, hoje, e todos nós sabemos disso, é verdade que estamos a dizer isso hoje, não é? Mas já na altura era assim. Portanto, as unidades, de uma maneira geral, as unidades de consultórios praticamente fecharam em todo o país. É bom lembrarmos isso, nós não fomos uma exceção, estavam fechados, porque os doentes não iam aos consultórios e porque os consultórios são eles próprios em si as estruturas também de algum contágio, as pessoas têm medo, independentemente de todas as questões da segurança. Se prevê um novo encerramento ou não, nós queremos muito que não, queremos muito ter aprendido muito a lição desta vez, como eu já referi. Os nossos profissionais estão muito habituados a cumprir procedimentos de rigor e que fazem com que nós, como eu referi, sejamos uma unidade com muito poucas infecções associadas aos cuidados de saúde, e esperemos que tudo isto, efetivamente, se confirme para o futuro e que nós tenhamos essa capacidade, porque não há dúvida nenhuma que aquilo que nos aconteceu desta vez foi uma adversidade que nos espantou imenso de ter acontecido. Foi explicado também o apoio das questões das fichas clínicas e a data de reabertura que se está a fazer. Eu, como diz a Sra. Ministra e como diz a Sra. Diretora-Geral da Saúde, normalidade só quando houver vacina e tivermos todos vacinados. Portanto, todos os serviços e todas as reaberturas que nós vamos fazendo vão sendo condicionadas. Por último, referir um aspecto, e penso que, de uma maneira geral, as questões ficam todas respondidas. Referir uma questão importante e que foi aqui também referida pelo Dr. José Carlos Caiado, quando disse que nós temos uma taxa de transformação das contribuições de 102%. A nossa atividade é, no fundo, o SAMS que resulta da contratação coletiva, que houve com a banca, resulta em primeiro lugar, no ano de 75, resulta do nivelamento das condições do setor bancário. Na altura, o setor bancário era todo nacionalizado, excepto o Montepio e o Crédito Agrícola, e mais algumas duas ou três pequenas unidades bancárias que por aí existiriam. O resto estava tudo nacionalizado e é nesse momento, sendo que os bancos, de uma maneira geral, até aí apoiavam de forma diferenciada os seus trabalhadores ou os familiares dos trabalhadores, é nesse momento que se define, os sindicatos foram ao Governo e pediram ao Governo para nivelar as condições de trabalho e nivelar também as condições no apoio na doença e na saúde aos trabalhadores bancários. E é aí que nasce, e nasce através da contratação coletiva. E a contratação coletiva definia que, enquanto não houvesse SNS, os SAMs existiriam sempre naquele formato. Os bancos pagam uma parte e os bancários pagam outra parte. E são esses recursos das contribuições obrigatórias, porque é obrigatório descontar para os SAMs de acordo com a contratação coletiva, e são esses descontos obrigatórios que nós transformamos em benefícios, comparticipando despesas de saúde em todo o lado. Esta questão da prestação é uma questão sui generis, é uma questão nossa, estimamos-la muito, queremos muito mantê-la, queremos muito manter também os nossos trabalhadores, mas há uma coisa que é intocável, que é o dinheiro das contribuições obrigatórias. Os recursos das contribuições obrigatórias são para transformar em benefícios diretos para os nossos beneficiários, não são para aplicar na gestão da tesouraria interna nem para pagar salários. Portanto, a nossa atividade de prestação de cuidados de saúde tem que ser autossuficiente. Não sendo autossuficiente, não se justifica que exista. E, portanto, é este caminho que nós temos que seguir, obrigatoriamente, fazer as correções que há e que são necessárias fazer para podermos garantir emprego de qualidade e, sobretudo, para mantermos estas taxas de trabalhadores no nosso seio com contrato, porque esta realidade é uma realidade também única, porque outras unidades equivalentes à nossa têm um número muito reduzido de trabalhadores com contrato de trabalho e o resto são tudo trabalhadores a recibo verde ou são outras soluções que a nós, enfim, que não queremos muito implementar lá dentro, ainda que muitas vezes sejam as soluções adequadas para pequenos momentos e para pequenas substituições. Portanto, até nisso, o número de pessoas é muito vasto. O número, como já disse, o número dos trabalhadores, tivemos mais de 300 trabalhadores em teletrabalho, tivemos muitos trabalhadores em quarentena, tivemos muitos trabalhadores que estão e que se vão manter sem poder trabalhar porque estão em casa de assistência aos filhos que, como se sabe, por causa das escolas estarem fechadas e que se vão manter, já temos comunicação de alguns deles. Portanto, é isso tudo que faz com que, numa determinada altura, mesmo as medidas impopulares tenham que ser tomadas e depois cá estamos nós para explicar e para, enfim, para resolver aquelas coisas que houver para resolver. E penso que está tudo respondido, Sra. Presidente. Agradecer mais uma vez, enfim, o facto de nos terem permitido esclarecer todos estes temas, que possam ter posto cobro a essa campanha absolutamente inqualificável que fizeram contra o SAMS, e também esperamos que no futuro a importância que hoje foi dada aos SAMS por causa, hoje não é o dia que aqui estou, mas nestes momentos a importância que foi dada aos SAMS por terem encerrado, que seja também reconhecida nos momentos em que estamos a trabalhar, que normalmente é esquecido. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Presidente, ao Sr. Presidente do SAMS, ao Dr. Faustino Ferreira, Dr. José Carlos Caiado e, com toda a justiça, à Dra. Elsa Andrade, que ficou mais afastada, e à Dra. Joana Refega. É assim? Refga. Refga, é um nome um pouco usual. E agradecer a todos. Penso que ficaram prestados os esclarecimentos. A Comissão de Saúde também fica... Não foram todos. Pronto. Pronto. Então, cada grupo parlamentar tem a sua liberdade.
Se quiser mandar respostas por escrito.
Bem, senhoras e senhores deputados, eu de qualquer forma, senhor deputado. Senhora, dá-me licença, não vão entrar em diálogo, se faz favor. Agradeço que não entrem em diálogo. Nós temos várias documentação que nos deixaram. É uma documentação exaustiva que eu já tive possibilidade de ver. Vou distribuir por todos os senhores deputados. E muito obrigada uma vez mais. Disponham da Comissão de Saúde e nós faremos o mesmo, sempre precisarmos de mais esclarecimentos. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, está terminada a nossa reunião.